Audiobooks, da editora Sementes da Boa Nova. Sinopse. O romance Terra Brasilis do Irmão Metello desenrola-se no Brasil Colônia entre os séculos XVII e XVIII em São Luís do Maranhão, nas antigas fazendas canavieiras coloniais. A escravidão, consequentemente o tráfico de escravos e a cultura da cana-de-açúcar, foram o alicerce da econômica durante boa parte do período colonial. A Fazenda Boa Ventura é palco de terríveis tramas cujos destinos entrelaçam-se na inexorável lei de causa e efeito. O homem ainda se obstina em acumular riquezas e bens transitórios, na satisfação do imediatismo e desde então, para atingir tal objetivo, vem guerreando, usurpando, conquistando e escravizando seus irmãos, impondo de forma cruel, seus mesquinhos anseios e sórdidos desejos, muitas vezes acrisolando ideais nobres e sentimentos gentis, com grilhões e chibatas. Nosso irmão Metello revela nesta trama a mesquinhez humana regida pela ambição e pelo poder, mas também nos ensina que a misericórdia divina está presente em todos os atos de nossas vidas, aproveitando os nossos próprios erros, para nos ensinar lições preciosas, através da inevitável reparação. Introdução. Na seara do divino agricultor, a gleba terrestre é messe de bênçãos, onde o lavrador é levado ao esforço da charrua, a fim de estabelecer novas diretrizes no plano evolutivo em que estagia. O sal da terra representa o tempero bendito, a dar o sabor das novas ações, atos e atitudes, e a dose da pitada depende tão somente do agente que naquele presente momento controla para qual fim destinar-se à sua obra, se no bem coletivo desinteressado ou na satisfação pessoal particularista. Esta dualidade, o homem carrega desde priscas eras, da ascensão do Australopithecus ao homem de Cro-Magnon, adquirindo este paulatinamente substrato psíquico para iniciar o verdadeiro valor de juízo, que doravante norteará a sua jornada de aquisições morais, semeando e colhendo flores ou espinhos, mel ou cicuta, conforme as próprias ações. Sofrer, ainda é pedagogia divina, porquanto, muitos através do esforço que lograram passar pela porta estreita, atingiram os objetivos da perfectibilidade mais rapidamente. Não há nenhum tipo de nepotismo ou, na contrapartida, perseguição aos que enveredaram pela porta larga, há tão somente mérito pessoal e intransferível, para aqueles que se esforçaram em domar as suas más tendências ou demérito caso contrário. O homem ainda se obstina em acumular riquezas e bens transitórios, na satisfação do imediatismo e desde então, para atingir tal objetivo, vem guerreando, usurpando, conquistando e escravizando seus irmãos, impondo de forma cruel seus mesquinhos anseios e sórdidos desejos, muitas vezes acrisolando ideais nobres e sentimentos gentis, com grilhões e chibatas. Desde que se organizou como coletividade e fabricou instrumentos de violência, fez do mais fraco prisioneiro de suas ambições, por isso, nada mais justo que a frase do Cristo no Getsêmani: quem com a espada fere, com a espada será ferido. As antigas guerras caldeusas e babilônicas, assírias e persas, romanas e otomanas, até o fim do período obscurantista, tiveram como resultante a subjugação e, consequentemente, a subserviência do dominado para com o dominador. Tal prática jamais fugiu e fugirá da inexorável lei de causa e efeito. No entanto, recordemos que escravizar é impor sobre si consequências futuras desagradáveis, e ser escravizado é reparar o passado delituoso. Escravizar não se limita apenas a subjugar fisicamente, compreende todo e qualquer constrangimento ao livre ato de pensar. Muitas vezes, o marido tirano, bem como o pai déspota, escraviza aqueles que com eles convivem, criando para si tristes dissabores, da mesma forma que a esposa possessiva ou a mãe autoritária recaem na mesma desilusão. O mundo vive hoje os dramas da intolerância e da displicência moral, transita entre a cristalização de antigos padrões e os exageros de vanguarda. Portanto, nada mais justo que desta luta advém as incertezas, os receios, as mágoas, a depressão e a perda da fé. Conquanto, ainda se faz necessário que a humanidade passe por esse cadinho de purificação para lograr valores mais enobrecidos de conduta e padrão moral. Nos moldes que o planeta Terra se encontra, não há ainda outro expediente a não ser este, instituído, conduzido e controlado pelo Cristo Governador. As terras brasileiras são e ainda serão por muitos séculos o viés purificador das almas pusilânimes, pois carrega consigo o estigma da pátria do Evangelho, mãe generosa que alberga em suas terras férteis e caprichosas a divina oportunidade de colher os anjos decaídos da humanidade. A representar, que todos os sofrimentos vividos nas terras de Santa Cruz ou Vera Cruz, serão sempre escorados, porque está cravado em seu seio, o madeiro de Jesus, símbolo eterno da redenção da alma. Toda sorte de falidos, para cá solicitam vossas reencarnações, e aqui aportam em seu colo maternal, sentindo a esperança de novas oportunidades. As crises que o Brasil hoje vive, são os últimos reflexos da inconsequência humana, estertores do mal a agonizar em seu ato final, modificações necessárias para a transformação da crisálida em criatura alada. Irmão Metelo. Nossa irmã África, simboliza o alerta que o homem necessita observar, e quando displicente, cruza os oceanos em navios negreiros de opróbrio e ignomínia. Entre mentes, foi somente em meados do século XX, assinado o último tratado abolicionista da face da Terra, de lá para cá, outros tipos de escravidão persistem, seja a infantil, a sexual ou a trabalhista. Isto ainda assinala a necessidade de crescimento espiritual da humanidade sob a injunção de muitos sofrimentos, contudo, estes visam tão somente o desenvolvimento da mesma. O divino instrutor nos aponta em seu evangelho, que ainda haverá rumores de guerra, dores e ranger dos dentes, e se tal recurso não fosse abreviado, até os eleitos se perderiam, no entanto, no fim, nos indica que tudo isso trará ao mundo um novo patamar, um novo padrão mental e organizacional, onde a felicidade e o bem reinarão. Destarte, um mundo regenerado onde a escravidão e a cupidez terão ficado lá atrás, como lembrança atávica dos tempos de barbárie. E o homem desejará tão somente ao próximo aquilo que quererá para si, e o amor triunfará. Nos esforcemos, pois, agora enquanto ainda podemos caminhar junto do Mestre, porque tempos virão em que o ceifeiro ceifará. Irmão Metelo. Capítulo 1. O jugo da escravidão. Os constantes ventos alísios não eram suficientes para abrandar o sufocante cheiro de melaço, que evolava das caldeiras e tonéis da fazenda Boaventura. O ambiente impregnado com o cheiro agridoce, muitas vezes constrangia os estômagos mais delicados daqueles escravos, que na faina diária, eram submetidos ao preparo do açúcar. As fazendas circunvizinhas concorriam na produção da cana-de-açúcar, pois a antiga terra de Vera Cruz vivia o fim do ciclo canavieiro, que fora a menina dos olhos do imperador. Esta política foi adotada inicialmente por Dom João III, e desde o seu começo, marcou largo incentivo ao plantio e cultivo desta cultura, pois em especial, se adaptava maravilhosamente bem aos climas quentes e úmidos das latitudes equatoriais e subequatoriais. O aporte de escravos, instrumentação e técnicos agrícolas para a colônia brasileira era por parte de Portugal quase que sagrado, porquanto a nova política agrícola na contrapartida à extrativista era muito mais rentável a médio e longo prazo. Diferentemente das outras, a cultura da cana oferecia um ciclo mais curto, entre semeadura, colheita e processamento, no comparativo com as demais do agronegócio, aliado à grande produção por metro quadrado, que as terras do norte e nordeste propiciavam. Daí o incentivo por parte de Portugal e dos donatários brasileiros, cuja parceria se prontificavam a esta prática. A Boaventura era a maior gleba cultivada de São Luís do Maranhão, olhando a olhos nus, o verde da ramagem com os tons mesclados de amarelo e ocre das cepas, se perdiam no infinito da paisagem, não se distinguindo a princípio, aonde eram seus limites. A passo acelerado no lombo de vigorosos cavalos, eram de 8 a 10 horas, conforme a direção que se tomasse, entre capatazes, lavradores e escravos, a fazenda contava com 450 homens, sendo 90% cativos, que viviam sobre terrível jugo de trabalhos forçados e servidão. Os cativos vinham de várias partes da África, tais como Congo, Senegal, Namíbia e outros, embora pequena parte fosse nascida e crescida no Brasil. As práticas escravagistas sempre existiram na humanidade e decorrem do espírito prepotente, orgulhoso e arrogante que enxerga no próximo, criatura de só menos e apta à subserviência, seja pelo poder dominador da força bruta ou pelos impositivos sociais, que em muitos lugares adquiriam força de lei. No chamado período do bronze, o homem já organizado socialmente ampliou a prática da conquista e da submissão, por julgar tal expediente vantajoso, a título de maiores aquisições e outras vantagens escusas. Na medida que a humanidade foi evoluindo moralmente, tal prática passou a ser considerada abusiva e despropositada, por parte daqueles que, paulatinamente adquiriam bases morais mais sólidas. Isto explica o surgimento e a criação de leis abolicionistas, em diferentes épocas e regiões, questão que só se tornou unanimidade, apenas um século atrás, caracterizando ainda o pouco adiantamento moral em que a humanidade se encontra. Pedro Godoy de Alcântara Machado Soares, mandatário da Fazenda Boa Ventura, era bem relacionado com a corte portuguesa que se transladara da cidade do Porto, há 25 anos atrás, se estabelecendo em São Luís, onde iniciou o acúmulo de riquezas e a aumentar a sua propriedade, adquirida por seu pai em regime donatarista, cuja parte dos lucros eram submetidos a Portugal, parte aplicado na governança da capitania ou estado e parte ao mandatário, regime este que funcionou por alguns séculos no Brasil. Era homem de pulso firme e opiniões voluntariosas, nunca entrava numa disputa para perder e até um simples jogo de cartas levava às últimas consequências, por isso, era homem temido e respeitado na região e poucos ousavam confrontá-lo, sem algum tipo de respaldo. Adquirira muitos escravos na jogatina, que realizava nas tabernas rústicas e toscas da cidade de São Luís, para onde afluíam muitos produtores de cana-de-açúcar, embora os que se prestassem a este expediente fossem os pequenos e os médios produtores, que arriscavam no jogo o aumento de seu plantel de escravos. Bebidas e mulheres eram o iniciar de um ritual mefistofélico, até culminar nas mesas de jogos. Alguns, evidentemente, acabavam mortos nas esquinas próximas, quando derrotados e se recusavam a assinar a papelada de transferência, que ficava com juízes, e não honrando a dívida eram surpreendidos nas perigosas e ermas esquinas maranhenses, onde obrigados a assinar por truculentos capatazes, na sequência, eram mortos no último ato. Assim Pedro Godoy aumentara o seu plantel. Nesta época, as autoridades eram atavias dos poderosos, resultando que tais crimes eram arquivados e esquecidos em velhos armários de pau-brasil ou queimados nas fogueiras displicentes ao lado das delegacias. Joaquim dos Passos Reis era um jovem fazendeiro que herdara a pequena gleba de seu pai, vítima de infarto fulminante na flor da madureza, por isso, Joaquim, aos 19 anos, fora obrigado a assumir o pedaço de chão, com modesta lavoura de cana-de-açúcar. Não era duro de coração como o pai, porquanto passou a tratar de maneira mais cordata e humana os seus escravos, distribuía mais rações durante o dia, e a jornada de trabalho fora reduzida, porque na sua concepção, o homem mais descansado e melhor alimentado poderia produzir mais, tal medida, apesar do aparente cunho humanitário, visava na realidade o aumento da produtividade humana, consequentemente a agrícola. Embora visasse mais o material que o humano, isso surtiu efeito salutar na senzala, pois os escravos passaram a sofrer menos, em decorrência das longas e estafantes jornadas de trabalho, sob o sol escaldante do norte e do nordeste, e também a se alimentarem melhor com mais rações diárias. Joaquim, observando a melhor disposição dos escravos, notara também a maior produção por hectare, evidenciando a princípio que sua tese estava correta. Isso serviu para assolar ainda mais os seus propósitos de ampliar os negócios. O corte da cana-de-açúcar sem a devida proteção ocasionava pequenos cortes nas mãos rudes daquelas pobres criaturas, que sem higienização e tratamento, infeccionavam, causando dores que, assomadas à carga dos trabalhos forçados, impunham-lhes terríveis consternações. Sem qualquer tipo de assistência por parte dos senhores, viviam como verdadeiros animais de carga. Após os trabalhos forçados e posteriormente presos a grilhões e confinados nas senzalas, não tinham como tratar das feridas. Algumas vezes, encontravam na gleba cultivada ervas que brotavam juntamente com a cana, e de forma velada, introduziam-nas na boca ou até mesmo nas partes íntimas para mais tarde confeccionar de forma rudimentar ungüentos anestésicos e anti-inflamatórios, de modo a aliviar as suas chagas. Muitos cativos tinham o perfeito conhecimento destas ervas medicinais, adquiridos no torrão natal, e todo conhecimento conquistado é de ordem perene para o espírito imortal. Ambrósio, dentro todos da senzala, era o que mais tinha conhecimentos medicinais, porque em sua tribo aprenderá a conhecer e manipular ervas, com o seu pai, curandeiro da mesma. Fora capturado aos 16 anos, separando-se abruptamente dos seus e conduzido para o Brasil. A princípio se revoltara, e no próprio navio quase morrera da surra e das infecções advindas do porão infecto e lúgubre, mas quisera Deus que Ambrósio resistisse. Na verdade, este nome fora dado a ele pelas autoridades escravagistas portuguesas, porque seu nome verdadeiro era Mugumo, o resistente. Com o passar dos anos na servidão, compreendeu que a revolta e a distensão eram sinais de tronco e bofetão, Por isso, aos poucos fora se acalmando, e não mais enfrentando, os jagunços e os feitores, embora guardasse no peito, surda revolta, que muitas vezes, representavam noites de vigília, a recordar-se, das matas e do litoral do Congo, pátria natal amada e ansiada. Revia em sua tela mental, os abraços da mãe, as incursões pela mata com o pai, para o reconhecimento desta ou daquela erva, também as pequenas caçadas e folguedos com irmãos e parentes da tribo. Tudo isso, aumentava a sua revolta interior, levando-o a questionamentos. Aonde estaria o Deus de amor e paz que meus pais ensinavam? Aonde estariam os espíritos protetores que cultuávamos? Estaria eu aqui, doravante sozinho, a sofrer uma culpa que não tinha? Estas questões não fechavam em sua pequena compreensão da vida, favorecendo assim o seu amargor. Contudo, estava sempre disposto a ajudar os companheiros de infortúnio, preparando de forma tosca os ungüentos e as medicações, que eram aplicadas de forma velada, em suas chagas. Quando era permitido, reuniam-se em alguns momentos, para entoar hinos e danças, de modo a se sintonizarem com os espíritos protetores. Na acepção da palavra, Ambrósio era médium, e nestes momentos, se conectava com os benfeitores espirituais, que lhe intuíam calma e perseverança, e quando se revoltava, sua vibração mudava, dando a oportunidade para conexões de baixo teor, daí muitas vezes, acabava no tronco. Agora mais tranquilo, começara a disciplinar os seus pensamentos, melhorando por sua vez, o seu padrão vibratório. Capítulo 2. Uma aposta ultrajante. A pequena vila de São Luís fora fundada pelos franceses e mais tarde ocupada pelos holandeses. Crescerá substancialmente em termos populacionais e econômicos, mesmo após a expulsão dos holandeses. Tornou-se o principal porto de aporte de escravos, instrumentos agrícolas, congêneres alimentícios e outros materiais para o desenvolvimento da região norte e parte do nordeste. E mesmo com o declínio do ciclo canavieiro após a expulsão holandesa, concomitantemente ao agravamento da crise externa com a exportação do açúcar, manteve-se com as negociações internas de outros congêneres, tais como cacau, tabaco, mandioca, algodão, cravo, inclusive o açúcar e aguardente, servindo os dois últimos como moeda de troca. Este fato ocorria, devido à escassez da moeda viva, que era encontrada somente com os grandes senhores de engenho das regiões pernambucanas, baianas e paulistas. Diante das inúmeras dificuldades que o Brasil colônia enfrentava, até então a Capitania do Maranhão, também chamada em determinada época de Estado do Maranhão, praticamente subsistira sozinha, de forma independente. Com as diversas proibições da servidão indígena, São Luís passará a receber muitos escravos africanos, a fim de substituir a mão de obra escrava indígena, que apesar das proibições legais e das pressões jesuíticas, muitos colonos ainda faziam o seu descimento, mesmo enfrentando os diversos ataques e destruições aos engenhos e vilarejos, por parte dos hostis silvícolas da época. Neste contexto, e aos poucos São Luís do Maranhão estabeleceu uma relativa estrutura econômica, baseada em várias culturas agrícolas e extrativistas. É digno de nota salientar que mesmo antes que Portugal incentivasse as lavouras de cana-de-açúcar na região, esta já acontecia anteriormente, sobre o domínio holandês, que de alguma sorte ajudara a solidificar a estrutura da região. Com a política da cesmaria, imposta principalmente nos séculos XVII e meados do XVIII, muitos colonos adquiriram terras, com a finalidade principal do esteio e cultivo da cana, sendo assim, os grandes latifúndios do século anterior, passaram a pulverizar-se, de modo que, as regiões mais distantes do litoral, também pudessem contar com a presença de brasileiros, preservando assim a dominação e a autoridade portuguesa em sua colônia. Embora para tal expediente, necessitassem de mão de obra escrava, visto que doravante, era praticamente impossível impô-las aos indígenas. Consequentemente nesta época, um intenso tráfico de navios negreiros aportavam em São Luís, os quais eram disputados e cobiçados a preço de ouro. A fazenda Boa Ventura empenhava-se ao máximo, na intenção de obtê-los, todavia o alto custo que esta mão de obra representava, obrigava o seu dono a consegui-los, através de meios ilícitos, tais quais os da mesa de jogos, e isto, tornar-se-ia uma constante para o senhor do engenho Pedro Godoy. Por isso, quase sempre procurava a taberna principal de São Luís em altas horas, porque sabia que para lá, afluíam sempre alguns fazendeiros ou colonos querendo ampliar o seu plantel, de forma rápida e escusa. Naquela noite, Joaquim dos Passos Reis, também para lá encaminhou-se, disposto a ampliar o seu pequeno número de escravos, aventurando-se em adquiri-los na mesa de jogos, mesmo diante dos reiterados conselhos de sua esposa e de alguns amigos mais íntimos, e sem dar-lhes ouvidos, prosseguiu em suas intenções e por volta das 3 horas da manhã, sentava-se à mesa com Pedro Godói e mais outros 2 fazendeiros. Joaquim iniciara nervosamente a jogatina, pois tinha ao todo 25 escravos e a aposta inicial era alta, de 4. Caso ganhasse a rodada final, ficaria ao todo com mais 12, 4 de cada jogador, isto lhe representaria uma economia de 1.800.000 réis, à época verdadeira fortuna, e assim prosseguiu. As cartas régias de posse ficavam com o juiz da mesa, que após a partida, forçava os perdedores a assinar a transferência para o vencedor, e a recusa quase sempre significava seu atestado de óbito, por isso, o empenho da palavra era sagrado. Joaquim Reis não era acostumado às artimanhas do jogo, jogava vez ou outra com amigos, mas sempre por diversão e quase nunca a título de valor, porquanto não desenvolvera o traquejo dos jogadores inveterados, que observavam nos oponentes os seus mínimos detalhes, escaneando seus perfis psicológicos do momento, em busca de sinais de blefe ou embuste, de modo a facilitar-lhes a tática da contra-ação. E por isso, aparentemente nervoso, logo percebera a dificuldade que enfrentaria. O jogo consistia em 5 rodadas, no chamado melhor de 5, e aquele que atingisse as 3 primeiras vitórias era o ganhador final, arrematando para si as cartas de posse. Das 7 rodadas iniciais até então, Rei só havia vencido 1, e os outros participantes, 2 cada um. Portanto, se perdesse a próxima partida, perderia tudo definitivamente. Iniciada a rodada, sob a ação de uma boa dose de aguardente produzida em engenho local, de modo a abrir-lhe a sorte, suava em bicas e seu coração batia de forma descompassada e nervosa, e na última e decisiva cartada, receberá em mãos cartas inexpressivas, que automaticamente lhe colocava fora do páreo, e naquele instante supremo entregava ao juiz as 4 cartas de posse, devidamente assinadas. Dentre elas, estava a de Ambrósio. A fatídica noite fora uma catástrofe para os seus negócios, e agora, lembrava-se tardiamente das admoestações de sua esposa e os conselhos dos amigos a não levar adiante tal ideia. Sem os 4 escravos e com a autoestima baixa, embriagara-se com aguardente maranhense e voltava para a sua pequena fazenda, conduzido por amigos de farra, deitado em carroça tosca, vomitando os últimos resquícios do lombo de porco que comera algumas horas atrás, na infeliz taberna maranhense. Pedro Godói de Alcântara Machado Soares, mais uma vez saíra-se vitorioso na jogatina, tinha acerto com os juízes, para quando possível passassem a ele informações em códigos pré-estabelecidos, quando estes conseguiam observar de soslaio as cartas dos oponentes, e assim em diversas ocasiões, conseguia manipular os resultados e evidentemente sair-se vitorioso. Naquela noite, obtivera mais 12 escravos aumentando o seu lote. No dia seguinte, sentindo-se vitorioso, e acompanhado de seus feitores e jagunços, fora até as fazendas dos perdedores, retirar aquilo que a ele pertencia por direito. Quando um escravo era vendido, na maioria das vezes separavam-se dos seus, de forma brusca e desumana, abandonando por sua vez, esposas e esposos, filhos e filhas, mães e pais, sem qualquer prerrogativa de negação. E isto representava, além da vida cruel de servidão, mais uma ferida emocional que se abria em seus peitos, que dificilmente seriam fechadas. Aquelas 12 criaturas, vendidas na mesa de jogos, também assim sofreram, separando-se dos seus e doravante iriam viver os horrores da fazenda Boa Ventura, que dentre todas, era a que pior tratava os seus escravos. Surras e chibatadas à base do tronco, pesados grilhões e rações de comida e água intoleráveis, eram para aquelas pobres criaturas ofertadas. Os feitores e capatazes seguiam a mesma índole de seu senhor, aplicando corretivos desumanos, mesmo que o escravo não merecesse, e sem a devida ordem do patrão, porque desde o início sobre este aspecto, eram orientados por parte de Godói, que escravo era como um animal, e a rebeldia era sinal de corrigenda, até tornarem-se obedientes e dóceis. Por isso, Sebastião, o feitor mor, era criatura desprezível e cruel. Trabalhará a vida toda como capitão do mato, perseguia e caçava índios, ofício que aprenderá com o pai. Depois, com a proibição da escravidão indígena, passou a lidar com os negros. Como sempre fora bom mateiro, Não tinha medo de embrenhar-se nas densas matas pré-amazonenses do Maranhão, e passava dias lá dentro, até encontrar os fujões, que eram trazidos praticamente arrastados sobre pesados grilhões, por isso destacara-se na lida com estes tristes escravos, sendo promovido a feitor-mor na Boaventura por Godoy. Capítulo 3. Novas provações. A velha São Luís, no fim do século XVIII e início do XIX, já contava com dezenas de milhares de habitantes, entre brasileiros, portugueses, índios, franceses, escravos africanos e poucos holandeses, que lá permaneceram sacrificialmente, após os movimentos luso-brasileiros para expulsá-los no passado. A Boaventura, por sua vez, vivia o ápice de sua produção açucareira, tendo como base o sofrimento e o sacrifício de mão de obra escrava adquirida a peso de sangue e da ignomínia. Em sua última negociata, Pedro Godoy adquirira mais 12 peças, de forma ímpia e espúria, porque utilizando-se de combinações prévias com o juiz da partida, trapaceara amplamente. Sendo notado por Joaquim dos Passos, que ainda jovem e inexperiente, não tivera forças suficientes para denunciá-lo publicamente, fato este que o colocaria frente a frente com o homem mais poderoso da região. Instado a assinar as cartas, não teve pulso para reagir no momento, e nem no dia seguinte, quando grande quantidade de jagunços e feitores foram até a sua pequena fazenda, a fim de retirar o prêmio ignominioso. Ambrósio, apesar da vida dura que levava nas plantações e na senzala, com as mudanças da política alimentícia e da nova jornada de trabalho, levada a efeito por Joaquim com vistas ao aumento da produtividade, ultimamente tivera a carga de sofrimentos abrandada e com isso, passará a se sentir menos amargo e rancoroso. Tinha as costas toda marcada, pelo excesso de chibatadas que levará desde que deixará o Congo, era conhecido entre aqueles que convivia, como Mugumo, o resistente. Como tinha amplo conhecimento de ervas medicinais, era muito respeitado na senzala, pois por diversas vezes auxiliará na cura e tratamento dos companheiros de infortúnio. Antes de ser comprado pelo falecido Diógenes, pai de Joaquim, pertencia ao curador-mor da cidade Senhor Bernardes, que usava-o para serviços domésticos e rurais em sua chácara. Como era negro formoso e bem apessoado, passará a temê-lo de forma ciumenta e doentia, às eventuais investidas que Cornélia, sua esposa, enveredava para cima do escravo, notando em seu olhar certos sentimentos de frisson e ousadia. Certa feita, pegara a esposa sendo amparada por Ambrósio, porque havia torcido o tornozelo no quintal, e pedirá para o negro ampará-la, de forma que pudesse deslocar-se até o interior da vivenda, fato este surpreendido pelo senhor Bernardes, que de forma irritada e contrariada, pegou a esposa pelo pulso, levando-a abruptamente para dentro. Na sequência, chamou dois serviçais ordenando-os que dessem 5 chibatadas em Ambrósio, pela ousadia. Após o fato, achou por bem vendê-lo ao conhecido Diógenes, de forma a afastar futuros e eventuais problemas. A partir dali, Ambrósio passou a viver o inferno, pois seu novo senhor do engenho não possuía nenhum resquício de gentileza e tratava seus escravos de forma rude e cruel, assolando sua revolta e seu sofrimento, pois volta e meia acabava atado ao tronco de serviçais. A morte súbita de Diógenes foi comemorada com grande alegria na senzala, e os escravos agradeciam aos espíritos por terem levado o seu algoz. Quando o filho assumiu os negócios, sentiram-se mais tranquilos com a nova maneira de serem tratados pelo senhorzinho. Contudo, Ambrósio sentia em seu íntimo que o inferno agora retornava, pois ouvirá muitas histórias da grande senzala de Boaventura, e seu destino era incerto novamente. Com grilhões atados ao pescoço e aos tornozelos, ia sendo conduzido com empurrões e impropérios que já sabia distinguir, e vez ou outra, o chicote estalava nas costas de algum negro do grupo, que se atrasava na distante caminhada entre uma fazenda e outra. No caminho, erguia os olhos aos céus e em súplica surda, pedia ao grande Deus que lhe sustentasse em mais esta provação, evocava também ao seu pai e sua mãe Alhures, e aonde estivessem, que zelassem por seu destino e por sua sorte, e assim foi caminhando até a fazenda Boaventura. A grande senzala era ambiente deplorável, pois os escravos dormiam no chão sob uma forragem de palha, com os pés atados a uma espécie de guia comum, de 10 em 10. Alguns, como castigo, tinham que dormir sentados, presos pelos pés e pelo pescoço. Não havendo latrinas, faziam as suas necessidades básicas ali mesmo na palha, que somente era trocada a cada 2 dias, de modo a economizar a forragem, que era produzida em local distante, por isso com alguma dificuldade em adquiri-la. Em vista disso, o cheiro era insuportável, afora o ambiente insalubre e infecto, de que eram obrigados a conviver. Muitos ali se revoltavam, enfrentando os feitores e, por sua vez, acabavam com castigos mais cruéis, tais como o amputamento de algum dedo ou de alguma orelha, de forma a não serem totalmente inutilizados. Apenas para servir-lhes de lição, e assim abrandar os seus ímpetos de cólera. Lição dura e cruel, mas que de alguma forma, surtia efeito a curto prazo. Nenhum indivíduo na face da Terra poderá furtar-se da força da lei que vige sobre a humanidade, estabelecendo de forma natural e inconsciente novos padrões de aprendizado. Aquelas pobres criaturas que ali se encontravam, sob o guante da servidão e da brutalidade, em vidas transatas, foram cruéis inquisidores, carrascos sem piedade, soldados violentos e dominadores, autoridades déspotas, que, conduzidos pelo automatismo da lei, ressarciam seus débitos de outrora, sob o adágio divino popularizado no "quem com ferro fere, com ferro será ferido". Importa ainda ressaltar que o devedor pode e deve esforçar-se em amenizar as suas provações, através da prática da caridade, da resignação e do otimismo. Agindo desta forma, agrega sobre si agentes ainda incompreendidos atualmente pela humanidade, mas capazes de minimizar as cargas negativas, quais eles próprios foram seus artífices. Além, é óbvio, do culto à oração, que, não podendo evitar a futura prova, poderá, no entanto, favorecer ao ânimo e à boa disposição para suportá-la de forma mais resignada, contribuindo sensivelmente para a elevação da alma. Toda prova vencida é repositório de novos padrões vibracionais, predispondo o espírito a novo patamar moral. Ambrósio revivia os antigos padrões de revolta e inconformismo, pois em seu novo lar sentiu recrudescer as expiações. Por isso não conseguia compreender o porquê da volta à carga dos sofrimentos, diante da antiga melhora, vivida na gestão do senhorzinho. E assim, voltava a sintonizar-se com espíritos sofredores e revoltados, que, presos às fixações mentais dos antigos martírios impostos por seus algozes, e vivendo agora em outro estado vibracional, estavam ali a cobrar a justiça dos homens e jamais a de Deus. O fato é que Ambrósio ainda não conquistara a paz de espírito, suficiente para elevar-se acima das vicissitudes e aceitar as provas de forma resignada, e isto na prática traduzir-se-ia em novas atitudes de revolta com amplas possibilidades de surras e castigos, e, conforme o seu livre-arbítrio, maiores comprometimentos para com a lei. Capítulo 4. Entre graves meditações. Da sacada da casa grande, Júlia, esposa de Pedro Godói, conseguia avistar grande parte do canavial, da casa do engenho e da grande senzala. Em seus pensamentos, perqueria de si para consigo o porquê de tantos bens, de tantos escravos e de tanta riqueza, se não possuía para si própria o mínimo de felicidade? Apesar de Pedro Godói nada deixar faltar na fazenda e nem em seu closet, construído à moda francesa, com seus tailleurs, chapéus, sombrinhas, rendas e tafetás de origem europeias, bem como seus perfumes, essências e cremes que a deixavam com a pele macia, sedosa e cheirosa. Nada daquilo alegrava-lhe a alma carente e sem propósito, pois o esposo mal reparava-lhe as mudanças. Esforçava-se no retoque do penteado ou adornava-se de tal forma a receber por parte de Godói a mínima atenção ou algum elogio, e este apenas pensava nos negócios e no aumento de seus escravos, por isso estava a se sentir muito angustiada. Mãe de pequenas gêmeas, criadas praticamente por aias e mucamas, que, prestimosas, zelavam com a máxima atenção e carinho pelas pequerruchas que contavam atualmente com 3 anos de idade. Júlia engravidara tarde, porque desde a juventude tivera as regras descontroladas, passará por inúmeros tratamentos desde que morara na corte e depois, quando viera para o Brasil, só conseguindo engravidar, após os 22 anos de idade, para a época, considerado um absurdo. Em vista disso, instintivamente Pedro Godói demonstrava de maneira velada o seu descontentamento com a esposa, em não poder dar-lhe um herdeiro. Quando soube da notícia da gravidez, ficará radiante, mas quando nasceram as gêmeas, não conseguiu disfarçar o desapontamento, dizendo em tom elevado ao sair do quarto, de forma que a esposa e as parteiras escutassem: "Júlia não serve nem para me dar um varão, que pudesse assumir os negócios da família". Aquilo fora como um punhal a transpassar seu coração cansado e amargurado. Na sequência, sofrerá um transtorno psíquico pós-parto, por isso Pedro Godói arrumou às pressas aias e mucamas para tomar conta das crianças, fato este que desgostou ainda mais o insensível senhor do engenho. Com o passar do tempo, Júlia foi se harmonizando e passando a se interessar mais pelas crianças, e após um ano do nascimento, já conseguia assumir o seu papel de mãe, embora Pedro Godoy não autorizasse que as mucamas se afastassem das funções assumidas. Toda esta situação piorara ainda mais o seu quadro psicológico, pois como esposa, sentia-se desprezada e como mãe, sentia-se a desejar. O que muito lhe ajudava, era a amizade sincera, que adquirira com Bonana, a preta velha cozinheira e muito sensível, que procurava sempre colocar a ama para cima, não fazia isso por obrigação ou por qualquer outro sentimento menos indigno, realmente sentia muito carinho pela patroa e desejava a sua verdadeira felicidade. Quando Júlia estava no ápice de seu transtorno pós-parto, Bonana, juntamente com alguns escravos, inclusive Ambrósio, fizeram um trabalho secreto, para auxiliar a patroinha, que sempre tivera boa índole e não gostava de maus tratos aos escravos, muitas vezes se opondo às diretrizes impetradas por Godoy. Certa feita, até usando de autoridade para com Sebastião, mandando-lhe sustar uma surra que daria em Ambrósio, apenas por ter-lhe pego produzindo um unguento para passar nas feridas de um pobre coitado que apanhara por desmaiar na lida, por falta de comida e descanso suficiente. Por ironia do destino, Júlia encontrava-se perto da grande senzala, quando observou Ambrósio ser arrastado para o tronco e atado a grilhões de forma truculenta. Dirigiu-se então a Sebastião, perguntando-lhe o que o negro havia feito para merecer tal castigo. Pego assim de surpresa, Sebastião não conseguiu inventar nada de supetão, dizendo que havia apanhado Ambrósio preparando pasta à base de banha de porco e erva do campo, para passar nas costas de Nicanor, coisa que Pedro Godoy havia proibido, por isso do motivo da surra. Júlia então com energia disse: solte-o imediatamente, um homem não merece apanhar por querer aliviar o sofrimento alheio. Dona Júlia, sinto muito. Mas tenho ordens do patrão, vosso esposo, para punir casos como este. Mas agora, estou a lhe dar nova ordem, solte-o imediatamente, senão vou pedir ao seu patrão que te despeça, por faltar com o respeito, para com a sua patroa. Júlia sabia que Pedro Godoy jamais dar-lhe-ia ouvidos para tal pedido, mas agiu assim porque blefava. Como Sebastião era homem chucro, e temendo que a esposa tivesse realmente influência sobre o patrão, obedeceu resmungando: está certo, Dona Júlia, mas se o patrão souber que eu não apliquei um castigo, estarei em maus lençóis. Ninguém precisa saber do fato, apenas solte-o e esqueçamos o assunto. Naquele dia, Júlia ganhará o respeito de Ambrósio, por isso quando Bonana pedirá para rezarem por ela, Ambrósio não tergiversou, e o pequeno grupo realizou um ritual mediúnico específico para afastar os espíritos ruins, que atrapalhavam a patroinha. Assim Júlia, na sequência, passou a melhorar de seu quadro psíquico doentio, voltando a assumir posteriormente a condução de suas filhas. Muitas doenças de ordem psíquica têm sua origem no espírito devedor, que se permite ser assenhoreado por forças sutis capazes de destrambelhar-lhe momentaneamente a sua fisiologia mental, responsável pela concatenação das ideias, altercando-lhe os padrões normais, por nova ordem, de forma a desestruturar-lhe a lógica de raciocínio. Estas psicopatologias são hoje combatidas com medicação específica e terapias de ordem subjetiva, conquanto o agente encontra-se na profundidade do ser. Entre mentes, sintonizam-se com potências inferiores, que imiscuem germens psíquicos nocivos, adequados a perturbar a estrutura mental como um todo. A medicina do futuro agregará métodos que não prescindem do elemento principal e agente, o perispírito, de forma a atuar diretamente na raiz do problema e não apenas em seus efeitos, como hoje é tratado. Júlia contemplava toda a paisagem e ao mesmo tempo tentava impor-se a uma nova diretriz, uma razão diferente de viver, como até então nunca havia feito. Sabia que precisava mudar, mas como fazê-lo? Essa era toda a questão. Bonana havia preparado algumas broas de milho e uma deliciosa xícara de café, a fim de animar a ama e disse-lhe: pressinto hoje na patroinha um olhar diferente, a senhora está bem? Bonana, sinto que minha vida vai mudar, ainda não sei como, mas em meu coração tenho aspirado esta mudança. Patroinha, não sei se a senhora acredita ou não, mas às vezes escuto aqui dentro de meus ouvidos uma voz que não é a minha e é de outra pessoa. E que ela sempre me diz algumas coisas. Esta voz me disse que a casa grande vai passar por uma grande mudança. Ora, Bonana, deixe de tolices. Ninguém escuta vozes de outra pessoa em sua cabeça, a não ser quando está com alguma perturbação ou doida, como estive no ano passado, quando ouvia insistentemente em meu juízo, para me afastar de Bárbara e de Luciana. Dona Júlia, sou preta velha e escrava, nesta vida só tive como amigas o sofrimento e a servidão. Desde cedo, fui separada dos meus, e os homens fizeram de meu corpo o que bem entenderam, e em todos estes anos, com exceção do dia em que vim parar nesta casa grande e ter a senhora como patroinha, só o mal e estas vozes me fizeram companhia. E se não fossem por elas, com certeza eu estaria na morada dos mortos. Aquelas frases foram entoadas com tanto sentimento e emoção, que Júlia sentiu-se tocada e curiosa a respeito das vozes. E sem se conter, esquecendo de sua posição social perante a serviçal, pegou-lhe pela mão e, olhando para os lados de modo a notar se estavam absolutamente a sós, disse para a escrava: Sente-se, Bonana, e conte-me sobre estas vozes. Capítulo 5. Prenúncio de mudanças. O velho forte de São Luís, erguido no fim do século XVII, impunha-se soberano na porção setentrional da cidade, de forma avançada, a guarnecer as frágeis baías de São Marcos e São José, e ao longo de quase 3 séculos guarneceu a cidade, tornando-se símbolo de resistência e imponência. O comércio que cresceu à sua volta, e as construções oficiais deram ao local uma pitoresca aparência, contudo, durante a noite, a região se transformava em perigosa arena de salteadores, de assassinos e de meretrício. Poucos cidadãos de bem aventuravam-se a sair de suas casas à noite, a não ser por motivos de urgência ou assuntos inevitáveis. Porquanto, os que para lá se dirigiam, carregavam consigo algum motivo escuso. A taberna Porto Novo era o famoso ponto de encontro dos aficionados aos chamados jogos de azar. Seu proprietário era um português, que fora banido devido aos escândalos de corrupção na corte. Conseguiu no exílio, viajando para São Luís, tornar-se proprietário, escondendo das autoridades locais a sua condição jurídica. Diferentemente das restrições impostas quando deportado para Salvador, antiga capital, assim pode recomeçar a vida no anonimato. Pedro Alvarenga encontrou em sua nova cidade um meio de prosperar novamente, construindo a taberna nos moldes que conhecia na velha cidade do Porto, quando tomaram conhecimento do arrojado estabelecimento, que oferecia em um único lugar bebidas, comidas, mulheres e jogos. A princípio, logo passará a ser frequentado por pés de chinelos, que, maltratados por Alvarenga, acabavam por não voltar. Isto fez com que gradativamente fosse selecionando a sua clientela, passando então em sua maioria a ser frequentada pela alta classe maranhense, inclusive os fazendeiros da região, onde encontravam na mesa de jogos uma forma rápida de adquirir mais escravos. Pedro Godoy, por sua vez, era cliente assíduo e possuía muitas amantes, mas uma em especial guardava a sua predileção, pois ela era descendente de holandeses, por isso seus traços fisionômicos lhe chamavam a atenção. Marta era quase que exclusiva de Godoy, e ultimamente vinha se sentindo enjoada e, por estar com as regras atrasadas, temia estar grávida do rico fazendeiro. Afinal, conhecia a sua índole impulsiva e certamente ficaria furioso com a notícia, e quem sabe até dar-lhe uma surra por isso. Nestas últimas semanas, vinha conjecturando sobre o seu futuro, pois ser mãe prostituta na época era praticamente impossível, e contar com o apoio do pai também, em vista disso, tirar a criança no anonimato era a hipótese mais plausível. Contudo, passou a amadurecer um outro plano sórdido, que, na pior das hipóteses, poderia lhe render certo proveito material. Tinha amplo conhecimento da condição financeira e do poder de Pedro Godoy, sabia também da existência de Júlia, a sua esposa, porque muitas vezes Godoy lhe confessava entre os lençóis vagabundos da taberna sobre a sua frigidez. Daí então, passou a matutar da possibilidade de levar adiante a maternidade. Quando o filho nascesse, procuraria Júlia, colocando em riste a traição do esposo e os pretensos direitos do filho bastardo. De antemão, havia sondado a boa índole da esposa, pois, apesar das notícias na época serem transmitidas no boca a boca, espalhavam-se com a velocidade das pestes. O coração fraternal de Júlia não permitiria que ela fosse escorraçada, tendo em mãos um herdeiro da boa ventura, e esta ideia passou então a amadurecer na infeliz cabecinha de Marta. Enquanto isso, a vida corria célere e Júlia aos poucos organizava-se psiquicamente, após a conversa com Bonana e as suas explicações sobre as vozes, a crença nos espíritos, nos seus rituais, e da possibilidade de comunicação com os mortos, que a velha escrava cozinheira lhe contará em detalhes, passou a considerar tais apontamentos, ainda porque, ela mesma em alguns episódios, como após o nascimento das gêmeas, escutara. Afora outros episódios, em sua infância e juventude na corte, recordava-se sem explicações plausíveis. A princípio, diante de tais conjecturas, passou a levar em consideração a interferência dos mortos sobre os vivos. Não tinha coragem de assistir a um ritual dos escravos, mesmo porque se Pedro Godói descobrisse, seria um escândalo terrível. Conquanto, passou a desenvolver certa curiosidade, procurando cuidadosamente no meio social que se encontrava, alguém que pudesse lhe fornecer maiores explicações. A sociedade maranhense da época era ainda pouco afeta a reuniões e festividades, porque o Estado vivia grande crise financeira, porquanto seus participantes eram pouco propensos a gastos com futilidades e eventos sociais. Entretanto, algumas poucas damas, vez ou outra, organizavam alguns encontros à tarde, no Lineu Maranhense e no Paço Municipal, onde trocavam algumas peças de vestuário, cosméticos, perfumes e conversavam a respeito das novidades da Europa e da colônia. Celina, esposa do presidente da Câmara Municipal, havia acabado de retornar da Europa e contava de maneira animada as novidades que ficará sabendo. Uma delas era a respeito de um novo tratamento médico, à base de cápsulas diluídas em água, verdadeira coqueluche na Alemanha e que se espalhava rapidamente na Europa, por isso muitas ali ficaram interessadas. Celina ainda mencionou que no navio de retorno viera um médico que aprenderá este método lá e que ficará em Salvador, mas que tinha em mãos o seu cartão de visitas, fato este que aguçou ainda mais a curiosidade de Júlia que anotara os dados do misterioso médico. Capítulo 6. Uma consulta diferente. O dedilhar de Júlia ao piano compunha na casa grande, ambiente salutar e agradável. Naqueles momentos, sua mente projetava-se a instâncias paradisíacas, a fugir do ambiente hostil e da atmosfera pesada, muitas vezes carregada pelos gritos apavorantes dos escravos, quando submetidos ao tronco. Por isso, momentos como estes eram importantíssimos para a frágil psique da Senhora do Engenho, que através da música tecia escudo protetor, mesmo que efêmero e pueril. Naquela tarde em especial, Júlia sentia-se fortalecida, porque pela manhã, havia conseguido marcar uma consulta com o novo médico da cidade, Dr. Marcos Peixoto Gomes de Almeida, que há um mês transladara-se de Salvador para São Luís. Há um bom tempo, vinha planejando tal consulta, desde que conversara com Celina, esposa do presidente da Câmara, sentia em seu íntimo que este novo tratamento poderia porventura mudar os rumos de sua vida. Acreditava instintivamente que aquele médico e sua misteriosa terapêutica ofertar-lhe-ia nova orientação. Por isso sentara-se no Irish de forma alegre e jovial, e deixará-se conduzir com as notas de Jesus a alegria dos homens. Pedro Godói, perplexo com a atitude da esposa, após surpreendê-la sentada ao piano, fato que não mais acontecia desde o nascimento das gêmeas, perguntou-lhe de supetão. Ora, vejo que hoje deva ser um dia especial, pois você sentada ao piano tocando novamente, após tanto tempo parada. O que aconteceu para mudar assim de repente e voltar a tocar? Nada aconteceu, meu esposo, apenas me dei conta que estar aqui me faz muito bem e ainda não consigo entender por que parei. Talvez tenha sido por conta de sua doença, disse Godói. Pode ser, o fato é que ultimamente tenho procurado mudar minha conduta. Estou buscando refazer minha saúde, e tenho procurado meios para poder me manter mais equilibrada. Bárbara e Luciana dependem de mim, por isso não posso permitir que a educação das crianças fique nas mãos de Nastácia e de Emerenciana. Semana que vem, marquei uma consulta com o novo médico da cidade, Dr. Marcos Peixoto, e gostaria que fosses comigo, pois não? Ora, Júlia, bem sabes que semana que vem entraremos na época da ceifa e estarei ocupadíssimo. Peça para a Emerenciana lhe acompanhar, pois a ceifa é inadiável. Aquelas últimas palavras levaram os últimos resquícios da pseudo-alegria que Júlia conquistara nos breves momentos, sentada ao piano. Sentia-se só, desprezada, relegada e preterida pelos lucros, pela cana, pelo açúcar, pela fazenda, enfim, era um nada, um vazio de uma existência sem propósito e todo o amargor voltava à carga, e assim deixava o piano, e retornava para o seu aposento. No caminho, passará pelo quarto das crianças, que brincavam animadas com Nastácia, mas não teve forças o suficiente para entrar e fazer alguma carícia ou folguedo com as pequerruchas, apenas se permitiu conduzir-se até a cama com lençóis de seda parisiense, e se atirar em pesares, envolta em grossas lágrimas. Passada uma semana, Júlia e Emerenciana estavam sentadas no hall de entrada, de um consultório um tanto diferente dos tradicionais. Sua decoração contava com muitas plantas e um engenhoso mecanismo de gotejar rítmico de água, que lembrava uma mini cachoeira, tal mecanismo nunca fora visto antes, e provocava uma sensação estranha de calma e serenidade, pois o constante barulho do bater da água em cima das pedras, geometricamente dispostas, funcionava como uma espécie de anestésico, a entorpecer os eventuais sentimentos de ansiedade ou de angústia. E aquela primeira impressão salutar, logo seria quebrada por outra ainda mais complexa, quando se adentrou à sala do Dr. Marcos Peixoto e o cumprimento, olhando-lhe nos olhos. As frações de segundos do ocorrido, foram verdadeiras eternidades, ali indicara a Lures, que aquele olhar não lhe era estranho e aquele cumprimentar gentil e cavalheiresco lhe transparecia um sentimento inverossímil, mesclado por misterioso frisson, que a princípio abalou as suas estruturas mais íntimas e assim iniciou-se aquela misteriosa consulta. Sentada em poltrona confortável, Dr. Marcos iniciará a mesma, explicando-lhe sobre os conceitos inovadores da homeopatia. Dizia-lhe do ser integral, da doença como manifestação em contraponto à sua causa, das energias que circundam o veículo físico, enfim, deram um preâmbulo de forma que Júlia, sentisse magnetizada por aquela criatura, que ali à sua frente, mostrava uma nova maneira de enxergar o corpo e o seu dirigente, o espírito. Disse ainda: Dona Júlia, é muito importante para o sucesso de nosso tratamento, conhecermos a fundo todos os processos que envolvem o dia a dia de nossos pacientes. Tais como seus desejos, seus anseios, seus pesares, aquilo que mais os afligem. Veja bem, a homeopatia não trata simplesmente da sintomatologia, trata o ser integral como um todo. Portanto, tudo o que se diz respeito ao ser é pertinente ao tratamento, por sua vez, não deves esconder nada, pois tudo pode ser importante para o sucesso da empreita. Encare o médico, como um fiel sacerdote, onde tudo o que disser, estará sobre segredo profissional, tão sagrado como religioso. Conquanto, quando iniciarmos o tratamento, pedirei para que sua acompanhante nos espere na antessala, para que se sinta com total liberdade, a fim de melhor conduzirmos este tratamento. As duas se entreolharam e Emerenciana, sem que a patroa dissesse alguma coisa, foi se levantando, quando sustada pela mesma, sentou-se novamente, e Júlia disse para o médico: Mas que tipo de tratamento é este? Em que tenho que confessar as minhas mais profundas intimidades. Que tipo de médico é o senhor? Que se arrosta em sacerdote num confessionário, esperando de suas clientes, que abertamente se exponham intimamente. Naquele momento, Júlia era envolvida por entidades trevosas, conectando-se com os seus obsessores e permitindo-se diminuir o seu tom vibratório, de modo a afastar qualquer atitude de benefício em seu favor. E muito calmamente Dr. Marcos retorquiu: Entendo, Dona Júlia, vossas sensíveis ponderações. Assim como a senhora, tantas outras pacientes sentem-se invadidas e consideram um tanto ousadas as nossas técnicas e modus operandi, no entanto, posso lhe afiançar, as nossas melhores intenções e os resultados positivos, dessa nova forma de tratar o ser. As palavras que Marcos ia dizendo, produziam em Júlia certa confiança, ao mesmo tempo, o esculápio ao falar-lhe, emitia determinados fluidos, que produziam um certo choque nos obsessores, que iam se afastando involuntariamente, diminuindo a ação obsessiva sobre a paciente. Júlia então, levantou-se educadamente e despediu-se do doutor dizendo-lhe que pensaria a respeito do tratamento e caso anuísse voltaria a contatar-lhe. O episódio de fato, também deixará Dr. Marcos algo incomodado. Aquela paciente que de maneira voluntariosa negara o seu tratamento, tendo-se recusado a princípio e se mostrado contrária, não foi para ele algo inusitado, pois isto já ocorrerá outras vezes. O que mais lhe chamara a atenção, fora o seu olhar, o seu jeito, o toque de suas mãos ao cumprimentá-la, algo que não soube definir, mas que mostrou ser diferenciado e que não passará desapercebido, chamando estranhamente a sua atenção, e assim terminava aquela diferente consulta. Capítulo 7. Uma trama bem urdida. A ceifa começara na Boa Ventura e no afã da lida, Pedro Godói enfronhava-se no canavial como de costume e nestas épocas, concentrava todos os esforços para que a gleba rendesse o máximo possível. Acompanhava junto dos capatazes e feitores, a ida dos escravos ao campo, delegando pessoalmente a melhor forma de se colher a cana. Durante todo o período, pouco parava na casa grande, e permanecia lá apenas para o descanso do corpo e para as leves refeições matinais, porque na maioria das vezes, alimentava-se no próprio campo, de forma a não perder o foco no delicado momento. Em vista disso, a sua atenção para com a família era praticamente inexistente, aumentando ainda mais a desilusão de Júlia em relação ao esposo. Após a consulta com Dr. Marcos Peixoto, a senhora do engenho, ficou assaz perturbada. Aquela figura ponderada e ao mesmo tempo eloquente, de modos gentis e cavalheirescos, tocara-lhe as mais profundas fibras. Não sabia ao certo definir que tipo de sentimento aquele homem despertara-lhe, apenas sentia em seu íntimo uma sensação inusitada que há muito não sentia. Era como se a sua curiosidade juvenil retornasse à baila com toda a pujança de outrora. Passou então a refletir sobre a metodologia do tratamento e o quanto deveria se abrir para com o estranho, afinal nem com o pároco Manuel Epaminondas assim fazia. Nos momentos do confessionário, às vezes, apenas dizia-se, solitária ou ressentida, porém agora era diferente, pois o esculápio exigia-lhe toda a verdade, e que se abrisse em flor, de forma que o sucesso do tratamento se efetuasse. Para isso, deveria relatar na íntegra, tudo o que vinha sentindo desde o início de seus esponsais e até antes, quando ainda se encontrava na corte. De sua parte, necessitaria de coragem para tocar em velhas feridas, tarefa não muito fácil, ainda mais a estranhos sem qualquer vínculo. Aqueles dias, de forçada solidão devido à ausência do esposo, foram alicerce para a aceitação dos métodos novos do doutor, remarcando então o início de seu tratamento. Durante a ceifa, Pedro Godói tivera alguns problemas com os escravos, que submetidos a regime de trabalho desumano, muitos deles, tombavam nos campos, exauridos pela carga estafante, pela alimentação escassa, e pelo sol causticante, que implacavelmente incidia sobre aquelas pobres criaturas. Ambrósio, por sua vez, não compactuava com as atitudes bárbaras dos feitores, que quando algum escravo desfalecia na gleba, tentavam na base da força bruta recompô-lo em sua compostura, tal processo dificultava ainda mais a reintegração de suas posses fisiológicas. Nestes momentos, Ambrósio intervinha de forma mais direta, buscando na carroça d'água, uma bilha do precioso líquido para ofertar ao companheiro caído ao chão e que não tinha forças suficientes, para fazê-lo de moto próprio. Sebastião, o feitor que observava as ações do escravo rebelde de perto, por causa do episódio anterior em que a patroa lhe impedira de aplicar-lhe uma surra, aproximou-se de Ambrósio e em ação rápida e sorrateira lambeu-lhe as costas, com uma leve chicotada dizendo-lhe: "Aonde vai com essa bilha d'água? Quem te autorizou a socorrer aquele infeliz preguiçoso? Piedade, Sebastião, não vê que Nicanor está no auge de suas forças? Ele sofre de azulão e desmaia constantemente, se não descansar e se alimentar direito, logo morrerá. Virou patrão agora para ditar a jornada de trabalho?" Ia desferindo outra lambada quando Pedro Godói aproximou-se e perguntou: "Sebastião, o que se passa com este negro, que está aqui na carroça d'água e não na ceifa?" "Meu senhor, vim justamente por causa disso, este escravo tem mania de médico, e vive cuidando dos feridos e dos que caem na lida, outro dia só não apanhou no tronco, porque vossa esposa impediu." Falando assim, traia-se subitamente, e percebendo que havia falado demais, tentou justificar-se, contudo Pedro Godói quis saber de forma mais incisiva dos detalhes, obrigando o serviçal a dar com a língua nos dentes. Após a narrativa, o senhor do engenho passou a observar melhor Ambrósio, reparando-lhe a estatura forte e a sua figura bem apessoada, apesar de sua condição de escravo. Conhecia muito bem histórias de esposas que traíam seus maridos com escravos de suas fazendas, por isso autorizara Sebastião a dar-lhe 3 açoites, pedindo ao feitor que o transferisse da grande senzala para a senzala da casa grande, que era destinada aos escravos domésticos. Desta forma, arquitetava colocá-lo junto da esposa, de modo a reparar sua conduta e a forma de reagir da mesma. Pedro Godói, como todos os homens que dão pouca atenção e não demonstram em seu proceder sentimentos de amor verdadeiro para com suas companheiras, permitindo-se extravasar em seus instintos mais bestiais fora do sagrado compromisso do matrimônio, tomam por sua vez as intenções do próximo como as suas, tornando-se consequentemente possessivos e ciumentos. E foi neste contexto que Ambrósio transladara-se da grande senzala para a casa grande. As consultas com o Dr. Marcos iniciaram-se e Júlia ia sempre acompanhada de Emerenciana, porque o marido não tinha tempo para isso. As primeiras impressões e o impacto inicial que tivera com o doutor diluíram-se, e no decorrer das consultas ia adquirindo confiança em sua pessoa, permitindo que se expusesse com mais profundidade, revelando-lhe tudo aquilo que lhe ia no âmago. O tratamento, por sua vez, surtia efeito salutar, porque colocando para fora a problemática psíquica, extravasava toda a mágoa e o rancor que funcionava à guisa de ácido, a comburir-lhe o coração. Os remédios, confeccionados de forma personalizada, depuravam as energias sutis que Júlia acumulara em seu organismo, desde que na corte, fora obrigada a casar-se com Godoy, em casamento arranjado por interesses políticos e econômicos, a relegar os verdadeiros sentimentos que devem nortear a união de dois seres. Ao passo de 3 meses de tratamento, Júlia já demonstrava sensível melhora, no entanto para Pedro Godoy assolado pelas trevas, a boa disposição da esposa, passará a associar com a presença de Ambrósio nos serviços domésticos, incutia que esta melhoria se dera pela proximidade do amante negro, doravante convivendo mais próximo. Sob esta terrível injunção e em seu tormento, passou a criar visões de encontros casuais, cenas que ideoplasticamente catalisava, aumentando ainda mais o ciclo de ideias inferiores, que permitia-se acolher na mente viciosa, sob a indução de terríveis obsessores. Não conseguia perceber que a melhora da esposa tinha origem no novo tratamento, a qual vinha se submetendo, e que muitas vezes a própria Júlia o relatava de forma sucinta, a respeito da homeopatia, mas principalmente quando o esposo a surpreendia tomando as minúsculas cápsulas esbranquiçadas. Necessário se faz esclarecer que parte da melhora de Júlia também se devia aos breves momentos de convívio com o misterioso doutor, e que até o presente momento ainda não havia definido qual o verdadeiro sentimento que nutria por sua pessoa. A verdade é que aquelas almas estranhamente ressonavam na conjunção da harmonia celeste, e a reaproximação de ambas estabelecia um campo indefinido no cenário de suas vidas, onde o livre-arbítrio determinaria fundamental papel, de felicidade ou desdita, de satisfação ou pesar. Com a vinda de Ambrósio para a execução das tarefas domésticas, tais como a limpeza pesada dos vasos latrinais, o corte da lenha, a limpeza de paredes e telhados e etc., Bonana ficará algo satisfeita, ao mesmo tempo preocupada, porque pressentia que algo de ruim estava para acontecer na casa grande, e não sabia ao certo se era a presença de Ambrósio ali, ou por outro motivo. Embora as vozes que a guiavam, nada diziam a respeito do novo companheiro de tarefas domésticas. Capítulo 8. Ásperos testemunhos. Na escrivaninha Luiz XVI, o Brege marcava um quarto de hora para as 16, e Marta dava início aos trabalhos de parto, amparada por parteira contratada às pressas por Pedro Alvarenga, que insatisfeito com a situação mancomunara-se com a prostituta após ter descoberto que o filho que ela esperava era do homem mais poderoso de São Luís. Tinha ele vistas no futuro, quem sabe pudesse lucrar com algo também, pois Marta, para não ser despedida, sem ira nem beira, confessara o seu plano de tirar proveito da situação ao taberneiro. Devido a isso, o infeliz proprietário anuíra para que a moça lá permanecesse até que parisse o filho e desenrolasse a situação. José Bento nascerá saudável e cheio de vida, e após 3 meses do nascimento e a perfeita recuperação da mãe, Marta demandou-se para Boa Ventura, de modo a encontrar com a senhora do engenho e expor-lhe a sua atual situação e a do pobre filho bastardo. Entre mentes, Ambrósio desempenhava as funções domésticas de forma satisfatória, apesar de seu coração compadecer-se dos ex-companheiros de lida, que sofriam tremendos maus tratos e humilhações no corte da cana e refino do precioso açúcar. Em sua ingenuidade, não imaginava que todos os seus passos eram vigiados de perto por serviçais torpes e maliciosos, que procuravam de algum modo enlaçá-lo em enredo venal e infeliz, pois o ser humano ainda em sua mesquinhez, antegoza com o fracasso e a desdita de seus semelhantes. Conquanto, todas as oportunidades em que Ambrósio se defrontava com a patroa, procurava ser gentil e solícito, de forma a agradá-la, pois sentia intimamente que a sinhazinha era muito infeliz, e procurava dentro de suas possibilidades, tornar-se útil auxiliando-a no que fosse preciso. Pedro Godoy, por sua vez, estava cada vez mais assolado pelas trevas, e piorava a cada informação que chegava aos seus ouvidos de forma distorcida, pelos serviçais maliciosos que desvirtuavam a solicitude de Ambrósio para com a patroa, dizendo que o mesmo, a rondava de forma suspeita e cobiçosa. Certa tarde, Pedro Godoy fora para casa mais cedo que usualmente, e para seu espanto e desassossego, encontrou na sala de visitas, Marta com um bebê de colo e Júlia desesperada, que se debulhava em lágrimas. Irritado com a aparição da amante, asperamente disse: "O que fazes aqui em meu lar? Quem lhe deu o direito de se aproximar de minha família?" "Não deves falar assim comigo", disse Marta, "porque agora a sua família aumentou. Veja, trouxe José Bento, seu filho." Aquilo caia-lhe como um trovão, aos ouvidos e amparando-se na cristaleira para não ir para trás, retomou a compostura e retorquiu: "O que pensas que sou, algum idiota? Uma pessoa de má reputação, vem até a minha casa, com uma pobre criatura dizendo que carrega o meu filho. Ora essa, isto é a maior infâmia que possa existir, um golpe baixo, que só pessoas de sua laia, são capazes de arquitetar. Saia daqui imediatamente, antes que eu chame Sebastião, para expulsá-la e dar-lhe o tratamento que damos, a tipos como você." Júlia, que assistia a tudo até então calada, interviu: "Pera lá, Pedro Godoy, não é assim que irá resolver esta situação. Até tu chegares, Marta, estavas aqui, a relatar toda a sua história, me contando detalhes sórdidos, que me magoaram profundamente, o que prova a sua traição infame, de forma a não poder eximir-se. Posso ter tido eventualmente uma aventura fortuita com esta moça, coisa natural para os homens, ainda mais para mim que tenho as minhas carências. Dizendo isto, queria ferir Júlia devido à sua doença e ausência como mulher." Abalada em suas fibras mais íntimas, Júlia ainda assim prosseguiu: "Se faltei para contigo como esposa e mulher, nada justifica esta sua atitude covarde e infiel. Além do mais, há algo que este bebê carrega e que, por ironia do destino, estigmatizasse com os Alcântara Machado Soares. Como tu mesmo me falastes, que seu avô, o vosso pai e você mesmo, possuem uma estrela na coxa direita." Júlia, falando assim, se referia a uma marca de nascença, que a família do marido carrega de geração em geração. Dessa forma, pediu a Marta que a mostrasse para Godoy. A prostituta, então, levantou o pano de algodão que cobria a criança, e, para espanto do fazendeiro, reconheceu na coxa direita a fatídica estrela, marca indelével dos homens da família. Se Godoy tivesse tomado um tiro, o estrago não teria sido pior. Sentara-se de inopino no sofá da sala, e passou a refletir confusamente como proceder. Júlia, diante da atitude do esposo, arrematou o colóquio: "Como vês, realmente estamos diante de um filho bastardo. Portanto, se expulsardes a mãe e o próprio filho, à base da violência, estarás errando duplamente. Reflitas com a razão e percebas como deverás agir doravante, para dar assistência à pobre criança, que culpa alguma tem, de suas animosidades e concupiscência." Júlia dizia com uma impostação de voz firme e impoluta, de forma que Godoy não tivera argumentos contrários, e assim Marta era conduzida de volta à taberna pelos serviçais de Godoy, de modo a instalar-se de forma precária, em pequena e rústica pousada, mais próxima da Boa Ventura, e estava agora, provisoriamente amparada pelo rico senhor do engenho que resolvera batizar o filho com o seu próprio nome. Contudo, Júlia piorara repentinamente, mesmo com o tratamento que realizará com o Dr. Marcos Peixoto. Com a recidivava na depressão, parara de frequentar as sessões com o Esculápio. Fato este, que o preocupará, pois não entendia o que havia acontecido, pois a paciente vinha obtendo sistematicamente ótimos resultados, e de repente, antes do tempo, sustava o tratamento sem qualquer aviso, por isso procurou de alguma forma informar-se do ocorrido. Na fazenda, Júlia fechava-se em mutismo, e mal brincava com Bárbara e Luciana, deixando-as a cargo de Nastácia e Emerenciana, e para piorar a situação, ocorreu outro fato. Numa tarde chuvosa, Ambrósio, preocupado com o estado de depauperamento da sinhazinha, colhera no campo erva tropeira e fizera um chá com a ajuda de Bonana, de modo que a cozinheira o levasse para a patroa. Todavia, a escrava cozinheira, atarefada com o excesso de serviços no preparo da janta, pedirá a Ambrósio que ele mesmo levasse o chá para Júlia. Tarefa esta, nada comum para o tipo de serviço por ele desempenhado, como não havia ninguém por perto, então anuiu com a cozinheira e demandou-se para os aposentos da patroa, que ficava no piso superior da casa grande. Ao chegar lá, bateu na porta que encontrava-se fechada, e da cama, Júlia quase adormecida, disse para ele que entrasse, feito isso Ambrósio disse. A patroa me perdoe, mas fiz este chá que irá ajudá-la a ter mais forças para poder levantar-se da cama. Admirada com a gentileza do escravo e a doçura em sua impostação de voz retorquiu. Obrigado Ambrósio, traga-o aqui e deixe ao lado do criado mudo, pois agora não tenho vontade e nem forças para levantar-me da cama. Ambrósio então, depositou a bandeja no criado mudo e quando se virou para sair do quarto, Pedro Godoy havia invadido o quarto de forma abrupta, porque retornado mais cedo da lida, fora avisado por serviçal olheiro, que Ambrósio havia subido para os aposentos da esposa e tomado de sentimentos de ódio, pegou o escravo ao lado da cama da esposa, que estava deitada. Capítulo 9. O castigo. O senhor do engenho, totalmente descontrolado diante da cena e do quadro fictício plasmado por sua mente doentia, exclamou aos berros. Negro desgraçado! Maldito seja a sua infâmia! Como ousas afrontar-me com sua lascívia em minha própria cama? Temendo a reação desproporcional e descabida do marido, Júlia interpelou-o. Estás louco, Pedro Godoy? Nada houve aqui, Ambrósio apenas veio me trazer um chá de erva tropeira, para recuperar as minhas forças. O que achas que aconteceu? O que os meus olhos me dizem, disse Godoy. Vi Ambrósio ao seu lado, em nosso leito, ainda não enlouqueci e meus olhos enxergam muito bem. Ambrósio estava estupefato com o descalabro do senhor, por isso resolvera falar sem que fosse autorizado. Meu senhor, vim somente trazer este chá, porque Bonana estava ocupada na cozinha, e como não havia mais ninguém para fazê-lo, resolvi trazê-lo sem mal algum, minhas intenções eram somente servir a sinhazinha. Ora quem te autorizou a falar aqui, não sabes que os escravos são proibidos de subir na ala superior da casa grande, por causa desta afronta, has de pagar caro. E aos berros chamou o feitor, que aguardava no piso térreo as ordens do patrão, Sebastião leve-o para o alambique, vamos ver até onde vai a sua empáfia. Júlia preocupada com o destino do serviçal implorou. Por tudo o que é mais sagrado Godoy, não faça nada Ambrósio, ele é um bom homem, só quis me ajudar trazendo este chá, por favor deixe-o ir, se tem alguém que deva sofrer um castigo aqui, sou eu. Então assumes que há algo de errado aqui, tu se afeiçoastes a este negro e agora o defende-o até o ponto de pedir um castigo, não se preocupes querida, nada acontecerás contigo, apesar de não mais confiar em vossa pessoa. Quanto a este negro, aprenderá a nunca mais olhar para a mulher do próximo. E dizendo isso demandou-se com os empregados e Ambrósio para o alambique. Chegando lá disse a Sebastião, mergulhe o rosto deste negro impertinente na tina do melaço e veremos até onde vai a sua ousadia. Sebastião e os dois capatazes, seguraram-no firmemente e Ambrósio tentava com todas as suas forças desvencilhar-se, no entanto fora vencido e seu rosto mergulhado no melaço fervente, que imediatamente queimara toda a sua face e com um grito pavoroso de terror, Ambrósio desmaiou, pois, suas forças lhe faltaram. Levado de volta à senzala grande, fora largado lá e atendido piedosamente por algumas escravas, que lhe prestaram os primeiros socorros. A pele de seu rosto estava toda descolada e seus olhos infeccionaram, devido à falta de tratamento adequado, ao passo de um mês perderá uma vista e depois na sequência a outra, ficando cego definitivamente. A notícia se espalhara por toda a fazenda e região e o escândalo chegará aos ouvidos do Dr. Marcos Peixoto, que preocupado com o estado emocional da paciente, resolvera visitá-la, de forma a convencê-la a retomar o tratamento, ainda mais agora diante do escândalo que escutara, quem sabe não fosse o momento de abrir-se definitivamente. Na verdade, Dr. Marcos também ficará muito impressionado com Júlia, a sua ausência o incomodara mais que o usual, muitas pacientes já haviam abandonado o tratamento, e isto nunca o havia incomodado. No entanto, com Júlia foi diferente, aquele olhar, aquela forma de se expressar, o seu jeito de caminhar, tudo era para ele diverso, havia algo mais do que a relação médico-paciente, e isto, quis ele descobrir. numa tarde agradável, resolvera visitar a fazenda Boa Ventura e, recebido por serviçais, pedirá que fosse anunciado à dona da casa, que naquele momento estava deitada descansando, avisado da indisposição da patroa, deixará um bilhete, pedindo à mesma, que retomasse o tratamento porque para ela seria muito importante. Na saída, encontrou-se com Pedro Godoy, que retornava da lida, e apresentando-se disse ser o médico de sua esposa, e que viera fazer uma visita rotineira, visitas estas que sempre fazia às suas pacientes, ainda mais porque notara que a paciente havia abandonado o tratamento. Pedro Godoy, apesar do cavalheirismo, sentirá algo diferente com a presença do doutor ali, embora soubesse que a esposa estava verdadeiramente em crise, muito debilitada e pálida. E refletindo sobre a situação, disse ao Esculápio: O senhor tem razão, minha esposa não anda nada bem, vou tratar de levá-la pessoalmente ao vosso consultório, para que retome o tratamento, pressinto que a coitada abandonou-se à própria sorte, quem sabe sua vinda até aqui, não tenha sido um sinal providencial. E cumprimentando-o despediram-se. No caminho da volta, Dr. Marcos estava mais alegre e bem disposto, a ideia de retomar o tratamento com Júlia o deixará extremamente feliz, quanto a Pedro Godoy, este não tivera boa impressão do doutor, sentia certa aversão por sua pessoa, todavia o desejo de ver a esposa melhorar de saúde, falará mais alto e assim após uma semana, estava conduzindo Júlia forçadamente a retomar o tratamento com o doutor, mas agora em sua companhia, que a princípio incomodara a todos os três. As duas primeiras sessões, Pedro Godoy acompanhará a esposa, entrando na sala do médico, de modo a averiguar os seus métodos e a sua forma de ajudá-la, não percebendo nada de anormal. Mesmo porque, Dr. Marcos limitou-se a uma anamnese e a outros procedimentos extremamente formais, não se aprofundando no contexto psíquico, da qual exigia mais intimidade e persuasão por parte do médico. Pedro Godoy, atarefado como de costume, pedirá então à emerenciana, que doravante acompanhasse a esposa e assim Júlia retomava o tratamento. Sentindo-se mais à vontade e sem a presença intimidativa do esposo, passou novamente a abrir-se mais, e com o tempo foi retomado o equilíbrio dantes, contou pormenorizadamente, o episódio com Ambrósio, fato que muito a entristecera e a fizera chorar, afinal por causa dela, um homem ficará cego, e sentia-se culpada por isso. Marcos Peixoto, diante da narrativa, ficará ainda mais impressionado com a sua elevação e resistência moral, nascia ali uma amizade sincera, que ia se transformando em algo maior, embora Júlia não correspondesse da mesma forma que o doutor. Definitivamente o seu coração elegia aquela alma como preterida, contudo lutava consigo mesmo, porque era uma mulher casada, e isto aos olhos da sociedade, era abominável. Marcos combatia ao máximo, para sofrear estes sentimentos, que durante as sessões de tratamento, explodiam em seu peito, por isso foi aos poucos, diminuindo o número de sessões, de forma a torturar-se menos, até o dia da alta definitiva de Júlia, que ao longo de 5 meses, restabeleceu o equilíbrio e a disposição orgânica novamente, para a alegria geral de todos na Boa Ventura. Capítulo 10. Diante do inevitável. Após o terrível castigo impetrado por Pedro Godoy, Ambrósio tivera os seus sentimentos revestidos por uma espécie de torpor, que mesmo sem muito compreender, levava-o a uma resignação, praticamente forçada. A vida desgraçada que tivera desde que saíra do Congo, a viagem em navio negreiro, a doença que quase o matara, as surras para adaptar-se ao cativeiro, as constantes trocas de amos e patrões, as humilhações e a vida extenuante e cruel como escravo, serviram como pano de fundo para o golpe final em sua mísera existência, a cegueira. Refletia de si para consigo, por que Deus fora tão cruel para com a sua pessoa? Por que nascerá negro em tribo africana? Por que fora capturado e feito escravo? Por que tantos outros eram brancos, ricos e poderosos e ele o oposto? Tudo isso não fazia sentido, embora não pudesse mudar as coisas, fato que muito tentará desde que saíra do torrão natal e em vista disso só colhera castigos e sofrimentos. Estava cansado de lutar, e não havia mais em seu peito, aquele ímpeto interior em querer mudar o mundo, agora só lhe restava a exaustão das forças psíquicas. Daí iniciará na contrapartida, um sentimento estranho que nunca havia realmente sentido, a resignação. Começara a compreender que lutar contra a força das coisas, só o prejudicara e só lhe trouxera dissabores, por isso, certa paz interior brotara-lhe no coração. Sentia-se mais calmo e seu próprio tom de voz, passou a ser mais sereno. A adaptação à sua nova condição de deficiente visual, foram um pouco mais difícil, devido a alguns tropeços e batidas de cabeça e de outros membros, afinal estava aprendendo a desenvolver outras capacidades sensórias. Na introspecção do mundo interior, passará a perceber melhor os sons, os odores, pois o olfato aguçou-se, mas também começou a perceber principalmente, o campo de pressão espacial que envolve aos objetos e às pessoas, a exemplo do campo sonoro emitido pela carroça, que antes de aparecer na curva da estrada, escuta-se o ranger e o atrito de suas rodas sobre o chão. As pessoas e os objetos formam um campo de pressão atmosférico e energético em sua volta, que atualmente, podem ser captados através de aparelhagem específica, mas também interpretado e capturado por sensitivos, de forma a transformar tais sinais em informações neurolinguísticas e neurocognitivas de alta representatividade, e era isto que Ambrósio aprendia a desenvolver. Assim, quando, por exemplo, Bonanna ao longe se aproximava, ele já distinguia a sua pessoa das outras, pelo volume de ar que deslocava, pela pressão de seus pés ao pisar no solo, pelo odor característico e finalmente pela sua aura. Esta última percepção fora se especializando com o tempo e com a experiência, e assim adaptou-se por completo à sua nova condição, conferindo-lhe por sua vez a completa aceitação do estado atual e, consequentemente, a resignação da vida em si. O processo, entre o castigo e a total resignação, deu-se ao longo de 16 anos e Ambrósio agora contava com 54. Certo dia, adormecera profundamente e sonhara que viverá em outras épocas, se via numa bela abadia espanhola, a ordenar e comandar diversos companheiros de batina. Tinha as feições de fidalgo espanhol, cuja tez era muito alva. Despertara assustado e confuso, mas também com uma estranha sensação de conexão com a vida. Afinal, acreditava nos espíritos e na vida após a morte, todavia a conceituação da pluralidade das existências ainda lhe era difusa e confusa, contudo, após o sonho, tivera a real impressão de ter vivido alhures, sob outra roupagem. Uma vida faustosa, cheia de mandos e desmandos, quem sabe agora não colhia os frutos do passado, assim pensou. Contará o seu sonho à velha Bonanna, que por sua vez anuiu sorrindo. Querido Ambrósio, já estou no fim desta difícil jornada. Nesta vida de tristezas, só colhemos os frutos de nosso passado. Se nada fizemos na presente vida, para merecer estes cruéis castigos, significa que a origem deles está no passado mais distante, em outras existências, cujas lembranças não nos é permitido saber. No entanto, alguns irmãos são agraciados através de dons, de forma a amenizar a prova. Para mim, a ajuda veio através das vozes que ouço, nos momentos difíceis e em tantos outros que, com o passar do tempo, fui aprendendo a filtrar. Em relação a você, ocorria através de sua fácil associação com nossos irmãos desencarnados, embora muitas vezes, por seu temperamento rebelde, associava-se aos revoltados e belicosos que ainda, como muitos de nós, ressentem-se com tais sentimentos, na morada dos mortos. Mas quando você estava em paz, trabalhava no receituário de ervas e no tratamento dos enfermos, aos quais curou e muito ajudou. Por isso, Ambrósio, agora no fim de minha jornada, sei que tivemos outras vidas, e os sofrimentos que vivemos no presente dependem sempre do passado. Você é muito sábia, Bonanna. Agora, escutando assim, tudo isso faz muito sentido. Nos momentos em que me revoltava, logo perdia a cabeça e acabava num tronco ou em outra situação desagradável. Quando me resignava, sentia um forte desejo de curar e auxiliar nossos irmãos de infortúnio, o diagnóstico e a forma de os tratar, fluía muito facilmente em minha mente, e isto me deixava muito feliz. Passado mais de 2 anos desta conversa, Bonanna numa noite agradável, desencarnara dormindo, e quando amanheceu, toda a boa aventura entristeceu-se com a morte da querida preta velha cozinheira. Após o castigo de Ambrósio, Júlia, como sabemos, entrou em depressão, sendo conduzida pelo esposo a retomar o tratamento, readquirindo a saúde após alguns meses novamente. Quanto a Pedro Godoy, cada vez mais influenciado pelos espíritos trevosos que o acompanhavam, fazia da vida dos outros ao seu redor um inferno, com seus mandos e desmandos, pois sua crueldade aumentara sensivelmente, até o dia em que certo fato acontecerá na Boa Ventura, mudando doravante o destino do senhor do engenho e de sua poderosa fazenda. Com o fim do ciclo da cana-de-açúcar no Brasil, substituído pela mineração do ouro e da prata, principalmente nas regiões de Minas e algumas do Nordeste brasileiro, todo o incentivo político e econômico para a atividade canavieira arrefeceu-se, restando nesta empreitada apenas os corajosos e os teimosos mesmo diante de todos os sinais especulativos do mercado. Dentre estes teimosos, encontrava-se Pedro Godoy, que estava cego a qualquer outra mudança, com isto mandara vir da Inglaterra uma nova caldeira, intencionando com o investimento aumentar a sua produção de aguardente, que já contabilizava 30% do montante, projetando aumentar a cota para 50%, 60% ou 70%, quem sabe, do lucro total da fazenda, visto o baixo preço do açúcar no mercado interno e externo. Vinda de navio e transportada do porto de São Luís até a Boa Ventura, a nova caldeira sofrerá certas avarias durante o processo de translado até a sua montagem, passando desapercebidas pelos técnicos responsáveis da empresa, que vieram da Inglaterra, acompanhando-a para dar o devido suporte. Após um mês de funcionamento, determinadas válvulas de segurança dos vapores utilizados no processo de aquecimento e destilação do melaço passaram a ter mau funcionamento, sem que a priori pudessem ser notadas. Certo feita, Pedro Godoy fora inspecionar pessoalmente a caldeira, porque naquele dia em especial, José Santini, o operador técnico da fazenda, dissera a Godoy que iriam bater o recorde de produção da preciosa aguardente Boa Ventura, considerada a melhor de todo o Maranhão. Ao aproximar-se do equipamento, que produzia a todo vapor, uma das válvulas explodiu, liberando grande quantidade de calor, pressão e vapor que atingira em cheio Pedro Godoy, arremessando-o a 5 metros de distância. Sua face e algumas partes de seu corpo ficaram extremamente queimadas, o que imediatamente causou grande alvoroço na fazenda. Levado às pressas para o precário hospital de São Luís, passará mais de uma semana entre a vida e a morte. Júlia, desesperada com o ocorrido, passou a dormir no hospital, em cansativas noites de vigília, zelando pelo restabelecimento do esposo tirano e insensível. Júlia era alma piedosa e fraternal e realmente se condoera com a situação trágica do esposo, se dedicando com todo o afinco à beira do leito, auxiliando-o dentro de suas possibilidades. Por várias noites, presenciara o esposo em pesadelos terríveis, lutando em sonho contra espectros, que cobravam a restituição de seus familiares e de entes queridos separados deliberadamente, bem como a satisfação pelas surras e castigos sem propósito, que os levaram a óbito. Diante de tais quadros mefistofélicos, o senhor do engenho apenas dizia em desespero: "Afastem-se de mim, criaturas diabólicas! Afastem-se de mim!" Acordava então, em suores frios e com a respiração opressa, onde Júlia procurava acalmá-lo da melhor forma possível. Certa noite, Dr. Marcos Peixoto entrará de supetão no quarto, pois soubera do acidente e fora propositadamente fazer-lhe uma visita de cortesia. Não podia ajudar muito no quadro geral em questão, pois não era sua especialidade, fora mais como clínico geral homeopata, para dar apoio e fazer uma avaliação superficial, a fim de auxiliar Júlia neste doloroso processo de recuperação. No entanto, sua visita naquele momento mexera mais do que o usual com Júlia, afinal ela estava à flor da pele, muito sensibilizada com toda a situação, por isso aquele encontro fora diferente, até então entre todos, que tivera. Dr. Marcos, de posse do prontuário médico de Godoy, e após uma rápida análise, disse: "Não se preocupes em demasia, Júlia, ele vai sair desta, embora ficará com graves limitações." "Eu sinto isso também, Marcos, o problema é justamente este. Como Godoy reagirá diante destas graves limitações?" "Isso, Júlia, somente Deus poderá dizer." Capítulo 11. Iniciando os resgates. Entre palavrões e blasfêmias, Pedro Godoy enxotava Emerenciana, Bonana e todos os escravos que o auxiliavam. O acidente com a caldeira inglesa deixará sequelas profundas no senhor do engenho. Um de seus olhos perderá-se com o descolamento da retina e vazamento do humor vítreo, já o outro tivera preservado somente 20% da visão, por isso só enxergava vultos e mal distinguia os objetos, senão a uma distância máxima de 20 a 30 centímetros. Em suas mãos, tivera o colamento de quase todos os dedos, limitando-as no abrir e fechar. As fraturas graves em suas pernas, além do deslocamento da bacia, contribuíram para não mais andar, sem o apoio de muletas ou cadeira de rodas. Estas limitações foram para o fidalgo a antítese de tudo que elegera como modelo de vida, pois sempre fora homem galante ardor, de porte belo e majestoso, de pele aveludada e de feições nobres, mas agora, via-se no espelho com a face deformada, um dos olhos vazados, sem uma das orelhas e com o caminhar igual a uma máquina descontrolada, verdadeiro arremedo de gente, e isto era insuportável para o seu orgulho e a para a sua vaidade. Porquanto, revoltara-se ao extremo, piorando ainda mais o quadro de dores que sentia em todo o corpo, devido às inúmeras queimaduras e às fraturas que tivera. Nestes momentos, Pedro Godoy descarregava todo o seu fel represado, tornando a vida de Júlia e dos escravos domésticos um fardo pesadíssimo. Marta, a ex-prostituta que morava em uma pequena chácara próxima a Boa Ventura, soubera do ocorrido e fora rapidamente até a casa grande, na esperança de, quem sabe, em futuro próximo ver o seu filho bastardo, agora batizado com o nome do pai, receber boa parte do quinhão, caso mesmo viesse a óbito. Percebendo as atitudes pouco cristãs da ex-amante, Júlia, que agora assumirá a total condução dos negócios, a contragosto de Godoy, que nada pudera fazer para impedir, pensou a respeito da situação e disse à ex-amante: Marta, minha cara, se realmente estás preocupada com a saúde de Pedro Godoy, te proponho a seguinte incumbência. Pegue o Júnior e mude-se para a casa grande, onde há muitos quartos vagos, e a partir desta data, irás junto comigo, além de emerenciana, auxiliar-nos com os cuidados a Pedro Godoy, é claro, sob um salário justo. Assim o filho de Godoy poderá conviver mais com o pai e este acompanhará de perto o seu crescimento. Pega de surpresa com o ousado convite, Marta titubeou. Por que tu me aceitarias sobre o próprio teto, alguém que só lhe trouxe desgraça? Engana-se mais uma vez, Marta, seu envolvimento com Godoy apenas demonstrou o quanto ele já estava afastado de mim. Além disso, penso que a presença do Júnior por aqui, com o tempo, fará muito bem a ambos. Quanto a você, não tenho nada contra a sua pessoa, e espero doravante que possas redimir-se de seu erro, mudando realmente e ajudando Godoy com o coração isento de qualquer outro sentimento, que não o da piedade. Daqui para frente, não terás mais o amante de outrora, terás somente um homem digno de vossa caridade e fraternidade. Tais palavras, impressas com a energia moral de Júlia, impressionara vivamente a vulgar ex-prostituta, que muito sem pensar acabou por aceitar a proposta, e em pouco tempo mudava-se de mala e cuia para a imponente Boa Ventura. Comunicado da decisão, Godoy encolerizou-se ao extremo, xingou, debateu-se e blasfemou. No entanto, Júlia pacientemente esperou todo o extravasamento do esposo e, quando este acalmou-se, retorquiu: Querido Godoy, no momento não tem condições de perceber que tal medida é a mais acertada. Júnior é seu filho, e cedo ou tarde, terás que conviver mais próximo a ele. Quanto a Marta, fora ela sua amante por anos. Estamos sustentando-os em casa próxima a esta fazenda por 2 anos, por que então não estarem neste momento mais próximos a nós, me ajudando em seus cuidados íntimos? Fato este, que tu não permites senão a mim, e recusas qualquer escrava ou outra pessoa a me auxiliar neste mister. Lembre-se que você é um homem pesado, e mal tenho-lhe aguentado. Marta, ao contrário, já te vistes por diversas vezes, como veio ao mundo, portanto não terás para com ela nenhum pudor, como tem com as outras. Portanto, ela é a melhor pessoa para me ajudar em tal tarefa. Ouvindo a sensatez e a ponderação da esposa, Pedro Godoy não teve outro argumento, anuindo a contragosto a iniciativa da esposa, e assim neste tocante, tudo ficará resolvido. Júlia e Marta ajudavam agora Godoy nas tarefas da higiene íntima, e os demais serviçais auxiliavam-no no transporte de um lugar para outro, apoiando-o com as muletas ou na cadeira de rodas, além de outros afazeres. Com o passar do tempo, Godoy passou a aceitar melhor a ajuda de Marta, ofendendo-a menos. Quanto a Júnior, este por sua vez crescia rápido e se apegava estranhamente a Godoy e ele ao menino, provocando certos ciúmes em Bárbara e Luciana, que já contavam com 11 anos. Aos poucos, Godoy se acostumava com a presença e com os encantos de Júnior, que sem cerimônia se atirava em seus braços e nas suas pernas, causando-lhe muitas dores. No entanto, procurava não demonstrar, de modo a não assustar a criança, e assim causar-lhe alguma sensação de repúdio ou de indisposição. Passados alguns momentos, na companhia do Petis, até se esquecia das dores insuportáveis que sentia, procurando ao máximo desfrutar daqueles momentos de contato. Apesar da crise em que o país vivia, e da péssima conjuntura econômica política para com o açúcar, a produção de aguardente e a diversificação com o tabaco e com a erva mate que Júlia inspiradamente aos poucos implantara, fez a fazenda manter-se equilibrada, contra todos os prognósticos obscuros preconizados pela Sociedade de São Luís e principalmente pelos fazendeiros vizinhos, que viram no acidente de Godoy e de seu afastamento, a oportunidade de expandirem os seus negócios e, quem sabe, comprar parte da fazenda, que, desvalorizada pela falência de suas atividades, poderiam conseguir a um bom preço. Todavia, isto não sucedeu-se. Doutor Marcos passará a ir mais vezes à Casa Grande, com as desculpas de visitar Pedro Godoy e saber de seu estado de saúde, fato que Godoy a princípio sempre acreditou, pois Marcos demonstrava muita solicitude para com sua pessoa, sentindo real interesse em seu estado de melhora. Todavia, intimamente, toda vez que via aquela mulher, sentia-se tocado, mexido. Embora vivesse tais emoções, de forma enrustida e platônica, não sentia coragem suficiente para abrir-se, e assim prosseguiu. Ambrósio, por sua vez, com o passar do tempo, perdoara o seu algoz, e toda vez que podia, intuitivamente conectado com os seus mentores, receitava alguma erva ou algum chá para aliviar as suas dores e o seu sofrimento, que, quase cego como ele, se apiedara da situação. Pedro Godoy, entretanto, estando próximo ao escravo, não reagia muito bem, seja pelo orgulho ou pelo sentimento de culpa, pois agora estava praticamente cego, sentia na própria pele o que infringira ao negro. Por isso, ainda não sabia como lidar com a situação, e o contato com Ambrósio era quase sempre muito penoso. O Brasil começara a viver os primeiros momentos abolicionistas. Levantes isolados iniciavam-se em algumas regiões do Nordeste e mais tarde com certos liberais do Sudeste, embora tais repercussões ainda não tivessem sido anotadas na Boa Ventura. Passados alguns anos, Godoy, mais conformado com suas limitações, ainda demonstrava para com a esposa certa amargura e arrogância, pois em seu espírito ferido, não admitia que a esposa, uma mulher, tivesse conduzido tão bem ou melhor que ele a administração da Boa Ventura. Júlia aumentara mais que o dobro as suas receitas e diminuíra quase 40% as suas despesas. A nova patroa passou a tratar piedosamente os escravos, implantando um regime de recompensas, caso a produção aumentasse, sendo as mesmas diversas, tais quais melhor alimentação, mais descanso, melhor vestuário e melhores sapatos, entre outras. Não mais permitia o regime de castigos, a princípio ignorado pelo feitor Sebastião, que, condicionado à violência desde a juventude, e apoiado pelo ex-patrão, não sabia lidar de outra forma, todavia instado por Júlia a modificar-se imediatamente, se não seria sumariamente despedido, fora aos poucos mudando a sua forma de ser, e procurando realmente modificar-se. O fato é que Júlia implantou na fazenda novo método administrativo baseado no diálogo, trabalho, produção, gratificação, modelo muito diverso de Godoy e de tantos outros fazendeiros até então. Os escravos, contentes com o melhor tratamento na Boa Ventura, correspondiam às atividades produtivas, procurando por sua vez trabalharem mais, pois apesar de não receberem salários, recebiam outros benefícios, que até então nunca antes recebido, e isso fez toda a diferença. Capítulo 12. A alforria. Joaquim dos Passos Reis, após a amarga lição que receberá quando resolver adquirir mais escravos na mesa de jogos, entrou em depressão e passou a beber. Contudo, após alguns meses apareceu-lhe uma doença hepática, que obrigou-lhe a cuidar-se mais. Com o apoio da esposa, de parentes e de amigos, conseguiu recuperar-se e sua gleba voltou a progredir. Reis, na verdade, nunca tivera negócios com Pedro Godoy, apesar da proximidade de suas terras. Contudo, após o seu acidente, se conduera com a situação e fora fazer uma visita de cortesia, com o intuito de oferecer seus préstimos à esposa, pois apesar de ter perdido seus escravos para Godoy há alguns anos atrás, não guardara mágoa do poderoso fazendeiro, devido à sua boa índole. De 2 anos para cá, após a sua recuperação, implantara inspiradamente a cultura de alcatrão e a de erva mate, e isto proporcionou-lhe uma boa renda, pois havia por parte do comércio local ótima aceitação, iniciando também a venda para outras regiões, através do Porto de São Luís. Recebido com gentilezas por parte de Júlia e com certo constrangimento por Godoy, passará uma tarde agradável em palestra amistosa, passando a relatar para a anfitriã, a despeito das novas culturas que agora dedicava-se, e da boa aceitação do mercado. Júlia, intuída por benfeitores, interessou-se pela narrativa, pedindo detalhes a Joaquim, que prontamente atendeu-lhe. Senhora Júlia, fogo em saber que se interessa pelo tabaco e pelo mate, digo-vos que não me arrependo de optar por tal expediente, como bem sabes, o açúcar não é mais rentável e com a descoberta de ouro nas Gerais, tornou-se definitivamente esquecido por parte das autoridades brasileiras, diferentemente do tabaco e agora da erva mate. Noto que assumistes os negócios na Boa Ventura, por isso dar-te-ei um conselho, esqueças quanto antes o açúcar. Notei também que aumentastes a produção de aguardente, mas deves, se pretendes manter esta fazenda, diversificar a vossa produção. Entendo, prezado Joaquim, tenho ultimamente pensado muito a este respeito, e depois de sua narrativa interessei-me por demais no que me falastes. Após uma breve pausa, Júlia arrematou sem embargo. Poderias assessorar-me na implantação destas culturas aqui na Boa Ventura? Podemos combinar um percentual para o seu trabalho, pois não? Pego de surpresa com o convite, em frações de segundo passou-lhe na mente, a noite de jogatinas que perderá Ambrósio e os demais escravos, e inspiradamente falou. Devemos esquecer o passado, em vistas do futuro. Vejo aqui, que podemos reconstruir juntos, um novo destino, portanto eu aceito senhora Júlia, serei o seu parceiro nesta nova atividade, fornecendo-lhe mudas e ensinando-lhe o cultivo, depois acertamos um pequeno percentual nos lucros. E neste momento, Joaquim, olhando para fora do casarão, reconheceu a figura de seu ex-escravo Ambrósio, que havia ficado cego, fato este que não era de seu conhecimento, e admirando a sua desenvoltura, mesmo diante das limitações, disse à dona da casa. Este escravo de nome Ambrósio, sempre me chamou a atenção, apesar de sua condição, consecutivamente mostrava-se algo superior, de porte fidalgo, e agora que o vejo cego, ainda assim tenho essa mesma impressão. Pois tem toda razão, senhor Joaquim, Ambrósio é um bom homem, sempre se preocupou com os outros e mesmo depois deste terrível incidente, continuou dentro de suas limitações, a nos ser muito útil, e assim terminavam aquela importante conversação. A partir daí, Júlia, com apoio de Joaquim dos Reis, introduziu de forma comercial o tabaco e a erva mate na Boa Ventura, mesmo a contragosto de Godoy, que nada pode fazer, este fato fora decisivo para a manutenção e para o crescimento da renda na Boa Ventura. Com o passar do tempo, Godoy Júnior fora crescendo em tamanho e em esperteza, e com a morte de Bonana, que vivia mimando o garoto, todos na fazenda sentiram a sua morte, mas Júnior em especial após este fato, adoecera misteriosamente. Ardia em febre e não se alimentava mais, preocupando a todos, levado para São Luís, naquele dia havia um levante na cidade com quebra-quebra e até mortes. Com medo da agitação, não conseguiram aproximar-se do hospital, porque justamente era ali que a confusão havia se iniciado. Alguns libertos necessitando de auxílio médico, foram impedidos de serem atendidos por cidadãos inconformados com a presença de negros no hospital, tratando então de expulsá-los. Na contrapartida, um grupo de abolicionistas tomando partido da causa negra, interviram, daí iniciando a desordem, que logo generalizou-se em pancadarias, quebra-quebra e até facadas. Voltando para a casa grande em pior estado, Júnior passou a delirar e intuído por benfeitores, Ambrósio aproximou-se de Júlia e disse, que poderia ajudar o rapaz, com ervas naturais e reza de corpo fechado. Godoy, que escutara a manifestação de Ambrósio, não aceitara a sua intervenção, dizendo: Isto é bobagem, o Júnior precisa de um médico, por que não mandaram chamar o doutor Marcos Peixoto, já que o hospital estava fechado? Sim, vou chamá-lo, mas nada impede que Ambrósio auxilie Júnior com suas ervas e a sua reza, afinal, como bem sabes, já ajudou muita gente por aqui, e eu não vejo mal algum nisto, e assim permitiu que Ambrósio auxiliasse o garoto. De posse de algumas ervas, fez um preparado para bebericagem e outro para vaporização lenta e duradoura, à base de eucalipto e valeriana, fazendo com que o menino respirasse profundamente aqueles vapores, por quase meia hora. Iniciou também uma reza com benzedura com arruda e dama da noite e após 2 horas a febre havia cedido e o pálor da pele modificado, após 6 horas o menino pediu algo para comer, o que muito alegrou a todos. Doutor Marcos, que estava em viagem a serviço, só pode vir no dia seguinte, todavia o menino não apresentava mais nenhum sintoma da doença, e estava completamente curado, restando apenas ao doutor Marcos elogiar o tratamento de Ambrósio, que com certeza curara o menino. Após este episódio, Godoy passará a reconhecer mais a figura de Ambrósio, deixando de lado todos os resquícios de orgulho, agradecendo ao escravo a ajuda que dera seu filho, e a partir de então, não mais. restringir a presença do negro perto do menino, até então restrita. Júlia, após este episódio, resolvera dar a carta de alforria para Ambrósio por tudo que ele havia feito pela fazenda e por eles, comunicando a sua resolução a Godoy, que a princípio se impertigou, mas refletindo um pouco, agora mais sensível às boas resoluções, acabou por anuir de boa mente, porque afinal parte das desgraças do escravo, tivera ele como artífice, e nada mais justo que agora no fim da jornada, o mesmo recebesse a sua alforria. Diante do documento, Ambrósio não fora muito efusivo, agradecendo sinceramente à patroa e com pequenas lágrimas nos olhos, retirou-se para a senzala. Ao sair, Júlia falou: Ambrósio, não precisa mais morar na senzala, separei um pequeno rancho atrás do alambique, em que poderá instalar-se, caso assim o queira, bem como se preferir partir da Boa Ventura, agora és um homem livre e poderá escolher o seu destino. E pensando um pouco mais antes de responder à ex-patroa, disse em tom triste: Perdoe-me, senhora, se pareço ingrato, mas já estou com mais de 50 anos, cego, não tenho parentes por aqui e os meus verdadeiros estão mortos ou vivos em terras bem distantes, onde jamais conseguirei retornar. Por isso, meu lugar é com meus irmãos de senzala, onde posso ser útil e me sentir irmanado de um sentimento comum, mesmo que seja o do cativeiro. E dito isso, o ex-escravo saiu em direção à senzala, em passos lentos e doridos. Júlia emocionou-se ao extremo, sua vontade era o de libertar a todos, mas se assim o fizesse, a fazenda iria à bancarrota, pois não havia condições de assalariá-los assim de repente. E um sentimento de impotência e de tristeza invadira-lhe o coração, embora em sua mente começasse a traçar planos em ir paulatinamente libertando e assalariando os escravos, caso assim se interessassem, numa nova jornada de trabalho. Capítulo 13. A colheita inevitável. O Brasil havia deixado de ser colônia há algumas décadas, e vivia movimentos expansionistas com a benéfica influência de Dom Pedro II, embora este enfrentasse terríveis crises políticas, tais as tentativas frustradas da imposição republicana e as pressões por parte dos abolicionistas para a extinção definitiva da escravidão, haja visto ser o Brasil o último país das Américas ainda a manter o execrável regime escravocrata, apesar das sanções vigentes tais como a Lei do Ventre Livre. Outras. Conquanto o sudeste do país vivesse as transformações implantadas com os primórdios da siderurgia, da ferrovia, da industrialização, das belas artes e das ciências, o norte e o nordeste ainda ressentiam-se dos cuidados voltados às regiões sulistas, fato este que invertera-se em comparação com os primeiros séculos da colonização. São Luís do Maranhão em especial sentia isto, apesar de seu porto ter atingido o ápice há algumas décadas atrás com o comércio negreiro, agora declinava e apenas se mantinha com a venda dos excedentes da economia local. A Boa Ventura findara um ciclo com a morte do temível ex-mandatário Pedro Godoy de Alcântara Machado Soares, o acidente com a caldeira fizera-o definhar a olhos vistos, e com o passar do tempo, a aparição da artrite reumatoide, que lhe produzia dores insuportáveis, e por fim em sua fase final já acamado definitivamente, a água nos pulmões completará o quadro final de sua agonia, vindo a desencarnar em noite fria e úmida, para os parâmetros locais. A notícia logo se espalhara, e em pouco tempo muitos cidadãos, curiosos e autoridades vieram prestar as exéquias e as últimas homenagens ao mais poderoso senhor do engenho de São Luís. Ambrósio já havia desencarnado há mais de 6 anos, estando completamente adaptado à nova morada espiritual, fizera questão de auxiliar na recepção do ex-algoz, acompanhando os técnicos responsáveis pelo desligamento do corpo, embora soubesse de antemão que Godoy não regressaria com a caravana intervencionista, e que tinha como único objetivo efetuar a separação do físico do espiritual, impedindo que agentes trevosos vilipendiassem os resquícios de energia acumulados no duplo etérico, mérito este, conquistado por Godoy, na fase final de sua vida sobre a Terra. Caso não houvesse assim conquistado, estaria à mercê das trevas, o que provocar-lhe-ia mais sofrimentos ao seu espírito imortal. Preocupado com a situação que Godoy encontrava-se, Ambrósio perguntou ao instrutor encarregado da missão: Não seria possível Godoy ser conduzido junto de nós, para a nossa colônia ou a um posto avançado aqui por perto? Infelizmente, irmão Ambrósio, a situação em questão resume-se na máxima cristã que diz: O que semeardes, isto haverá de colherdes. Infelizmente, nosso irmão Godoy deixou-se levar pelas ciladas do poder e da riqueza, viveu a vida toda, entre a cupidez, a vilania e a ganância. Ceifou muitas vidas inocentes e ainda tivera requintes de crueldades para com os infortunados da servidão, embora muitos tenham-no perdoado, como tu, tantos outros, ainda alimentam o ódio e a mágoa, e se reúnem aqui ao lado, a esperar-nos o término das operações magnéticas, para então aprisioná-lo e conduzi-lo ao local de seviciações e martírios onde o infeliz receberá na própria pele, aquilo que ofertou ao próximo. Entendo que a colheita seja inevitável, mas não há nada que se possa fazer, para amenizar este drama? Disse sensibilizado o ex-escravo. Sim, Ambrósio, e já está sendo feito. Estamos aqui, iniciando o processo de auxílio, que sem este concurso, faria com que Godoy padecesse dores atrozes, que reverteriam em mais tempo nos vales sombrios, devido à insubmissão e à revolta que lhe tomaria o ser. Além disso, partem da terra em sua direção algumas preces intercessórias, que o ajudarão no futuro a diminuir o tempo de sofrimento e consequentemente de padecimento nas mãos de suas ex-vítimas, agora transubstanciadas em algozes, dando-nos enfim a oportunidade de socorrê-lo mais ativamente e conduzi-lo à nossa colônia, de modo a virar esta página e iniciar uma nova jornada rumo à iluminação. Diante das elucidações ponderadas e esclarecedoras do instrutor Alcides, Ambrósio acalmara-se, endereçando ao ex-senhor do engenho, o algoz de outrora, sincera prece de renovação e restabelecimento. Júlia, Marta e Júnior, agora tinham mais tempo livre para trocarem melhores impressões, porque Bárbara e Luciana, após a conclusão do curso de engenharia agronoma, estavam estagiando e concluindo tese, com o cultivo de oliveiras e assim ainda não podiam retornar para o Brasil. Ficaram sabendo da notícia de passamento do pai, após 2 meses do ocorrido, fato que as entristeceu, embora sempre se sentiram excluídas do afeto paterno, que por sua vez, pouco demonstrava em sua solicitude, por isso nenhuma prece endereçaram ao infeliz, e apenas Pedro Godoy Júnior e Júlia lembravam-no em suas preces. Marta, diante do novo quadro que se delineara, começou a traçar planos de colocar seu filho como único herdeiro, insinuava-se sutilmente para Júlia a respeito da situação das primogênitas estarem no exterior, e Júnior aqui na flor da juventude com a determinação e a garra de um verdadeiro herdeiro. Júlia, com a sua experiência e sensibilidade, percebia nas entrelinhas o verdadeiro objetivo de Marta, mas nada respondia, não obstante em seu íntimo, anuísse com Júnior no comando da Boa Ventura, porque era um bom rapaz e filho de sangue do falecido. Contudo, queria esperar a volta das filhas, que estavam estudando no exterior, e que trariam novas ideias de condução da fazenda, e quem sabe uma gestão em conjunto, trouxesse uma nova dimensão para o futuro da Boa Ventura, e assim se calava diante das alusões da invejosa ex-prostituta. Agora que Godoy se fora, não haviam mais impedimentos para que Júlia, quem sabe, estreitasse os laços com o Dr. Marcos. Desde que o vira pela primeira vez, já haviam se passado 19 anos, por isso não sabia se o doutor ainda nutria por ela algum sentimento. Chegará a ver o doutor, na companhia de outras damas, mas nunca notará algo mais sério. Construíram uma amizade sólida e sincera em todos esses anos, e o fato dele nunca ter assumido qualquer compromisso, quem sabe poderia ser indício de algum resquício de sentimento por ela, por isso passou a se interessar mais pela agradável convivência com o doutor, principalmente porque ultimamente começara a se sentir mais indisposta, com dores abdominais estranhas, e por isso marcará consulta com o Esculápio, a fim de verificar as repentinas indisposições. Afinal, apesar de estar na madureza, sempre tivera energia para tocar a fazenda, alimentava-se bem, e caminhava diariamente para observar de perto a produção da fazenda, em suma sempre tivera ótima saúde, por isso resolvera procurar ajuda médica. Capítulo 14. A suspeita. Apesar dos diversos exames em que Júlia era submetida, Dr. Marcos não encontrava algo plausível que pudesse identificar a sintomatologia que a paciente apresentava, e isto o deixava muito preocupado. Agora que ela estava viúva, passará a encontrá-la mais, e todos os sentimentos represados por anos a fio voltavam com maior pujança. Não haviam mais impedimentos, e ela mesma estava mais solícita, dando mostras de reciprocidade, e por causa disso talvez o ingrediente emocional o estivesse atrapalhando na condução do caso, e contra a vontade de Júlia, pediu a um colega que viera recentemente do Rio de Janeiro, capital, com especializações em Paris, que assumisse a paciente, com a devida isenção e a competência que lhe outorgava. No entanto, Júlia definhava a olhos vistos, não tinha mais o viço da madureza e sua inapetência aumentava a cada dia, era como se todos os dias, um fio de sua vida fosse desligado, diminuindo progressivamente, o principal veio condutor de sua seiva. Apesar de Dr. Marcos não ter as especializações que Dr. André Nascimento e Silva tinha, possuía a visão holística, do ser integral, por isso estava ainda mais preocupado, porque percebia que as energias de Júlia escoavam-se de forma estranha, passando a levantar várias hipóteses, inclusive sobre a contaminação da água e dos alimentos, e teria dado mais ênfase a tais conjecturas, se outras pessoas de sua convivência familiar também apresentassem os mesmos sintomas, afinal todos estavam bebendo e comendo a mesma coisa, e caso fosse essa a causa, os outros também deveriam apresentar os mesmos sintomas, no entanto não era isto que ocorria. Marta não mais ajudava como cuidadora devido ao desencarne de Godoy, mas continuava vinculada como empregada na Boa Ventura, por decisão fraternal por parte de Júlia, sendo contratada como auxiliar de cozinha. Não tinha dotes culinários, mas sabia fazer as despesas, organizar e comandar a escolha do menu, tendo em vista o seu conhecimento de iguarias finas, quando fora meretriz de luxo. Tendo o controle total das refeições que eram servidas, todas as vezes que tinha oportunidade, colocava pequenas gotas de um veneno que arranjara a peso de ouro, com Pedro Alvarenga, o antigo patrão e dono da taberna Porto Novo, visando matar Júlia aos poucos, de modo que ninguém desconfiasse de seus planos sórdidos. Desejava eliminar a senhora do engenho, e fazer assumir o seu filho bastardo, legalizado como herdeiro por Godoy, porque as primogênitas encontravam-se no exterior, e com a morte da mãe, Godoy Júnior forçosamente assumiria os negócios da família. Estando ele no poder, mais tarde tentaria manipular a papelada, para que o filho ficasse como herdeiro único. Sob esta terrível injunção, e assolada por obsessores insensíveis, levava adiante os seus planos. Certo dia, Júnior encontrara sem querer nos aposentos da mãe, um pequeno frasco com um líquido incolor e inodoro, que estava estranhamente escondido por detrás de um porta-joias francês, que havia ganho de Godoy, e sem perceber qualquer periculosidade no tal frasco, perguntou à mãe do que se tratava. Pega de surpresa com a descoberta, Marta nervosamente dissimulara, dizendo tratar-se de um remédio para diminuir as dores das regras, que havia pego sob a orientação do Dr. Marcos. Estranhando a reação materna, acabou por não dar muita importância ao fato, embora em sua tela mental, aquele frasco tenha se fixado de forma indelével. Júlia, por sua vez, já não mais saía para visitar e orientar as atividades da fazenda, e passava quase todo o tempo sentada ou deitada, pois as forças lhe faltavam. Marcos, em tratativa com o colega, animara-se, pois o mesmo trazia novidades. Em um dos exames de sangue pedido, havia aparecido um princípio ativo estranho chamado berílio, acusando a ação de um elemento externo, o que poderia indicar a eventual anomalia que Júlia no momento vivia. Diante da novidade, correu para Boa Ventura para contar e pesquisar a possível causa da estranha contaminação. Júlia encontrava-se quase sem forças para recebê-lo, e enquanto aguardava a anfitriã que se encontrava indisposta, Godoy Júnior, de modo cortês, resolvera fazer-lhe companhia, pelos laços cordiais recíprocos que ambos criaram. Passaram então a conversar amenidades, sobre a situação da fazenda, do andamento dos negócios e etc. Certo momento, Júnior educadamente agradeceu ao Esculápio as constantes preocupações que tinha para com todos daquela casa, e pelas inúmeras vezes que lá esteve, ora tratando um ora outro, e pela recente indicação do remédio para as cólicas de sua mãe. Ao ouvir tal frase, Dr. Marcos tivera uma reação instintiva de confirmar a fala do rapaz, e inclusive dizer-lhe que agora havia saído um mais moderno, e que depois conversaria com sua mãe a este respeito. Neste ínterim, Marta retornará pedindo que a acompanhasse até os aposentos de Júlia, que hoje em especial não estava bem disposta, e olhando-a profundamente, notou em seu olhar algo vago, indeciso e maldoso, induzindo-lhe a pensamentos infelizes a respeito da ex-prostituta. Embora não passasse de suposições, tudo encaixava-se perfeitamente, apenas precisava de maiores provas para deduzir o que estava por trás daquela estranha e repentina doença. Capítulo 15. A descoberta. Malgrado a má impressão que Dr. Marcos tivera após a última visita a Júlia e a conversa com Godoy Júnior, empenhara-se ainda mais em solucionar a estranha doença que acometera a sua amada. fizera uma varredura completa, de todas as possibilidades de contaminação com o berílio, analisou os alimentos, a água, enfim tudo que pudesse de alguma forma estar em contato com a rotina da senhora do engenho, inclusive as dependências da moagem e da destilação da cana, pois sendo um subproduto da mineração, a única possibilidade de contaminação seria através da respiração, do manuseio ou ingestão. Em sua cuidadosa análise e perspicácia, ficará demonstrado que a mesma estava realmente sendo envenenada, pois todas as outras formas de contaminação haviam sido eliminadas. De alma nobre, Marcos não se sentia capaz de acusar outrem, sem as devidas provas, por isso aceitou por bem aquietar-se, até que conseguisse algo palpável, por isso, tratou de internar Júlia em hospital, de modo a monitorá-la com maior segurança, tendo em vista também o grave quadro de depauperamento em que se encontrava. Apesar da recusa inicial da paciente, com serenidade e lógica convenceu-a, porque tal medida constituir-se-ia na mais apropriada, para aquele momento tão delicado. Não expôs a Júlia as suas suspeitas de envenenamento proposital, apenas relatou-lhe que nos exames específicos havia sido constatado a presença de uma substância estranha, cuja origem estava a pesquisar. Dessa forma, não queria criar nenhuma situação de estresse na frágil organização psíquica da amada. Após a remoção para um quarto apropriado no Hospital de São Luís, e iniciado o processo de desintoxicação, e resposta do organismo de Júlia, era lento e difícil. Marcos decidirá voltar à Boa Ventura, e levar adiante um plano para quem sabe descobrir quem realmente estava por trás deste cruel ato, embora em seu íntimo, tudo indicasse ser Marta a ex-amante de Pedro Godoy. Procurou então ir em horário que habitualmente Marta encontrava-se na cidade a fazer a dispensa semanal, rotina que bem conhecia pela sua longa e próxima convivência na fazenda. Logo que chegou, pediu para que Godoy Júnior fosse chamado, pois o mesmo encontrava-se na lida. Até a chegada do rapaz, procurou dentro de seu campo de visão qualquer frasco ou objeto que pudesse indicar a presença do suposto veneno, mas sem sucesso. Júnior, ao retornar do campo, abraçou-o efusivamente e disse: "Que bons ventos o trazem aqui, nosso doutor predileto." "Ora, ora, Júnior, bem sabes que tenho imenso prazer em estar aqui, mas vejo que dei com os burros em água, pois sua mãe não se encontra." Falando assim, não queria que Júnior desconfiasse do real motivo de sua visita. "Que pena, Marcos, realmente ela não está, se encontra em São Luís, pois toda semana vai às compras." "Todavia, poderia te ajudar de alguma forma?" interpelou o jovem. Lembra-se que havia receitado à sua mãe um remédio para cólicas e que havia surgido outro no mercado mais moderno e eficaz? "Sim, lembro-me, pois não. Por quê?" "Porque trouxe-o aqui comigo, mas na verdade, não me recordo se o que dei a ela foi este ou o antigo. Sabe como é, são muitas coisas, tantos pacientes, preocupações com Júlia, por isso passei aqui, para conferir se realmente ela está de posse do mais recente, mas vejo que isto será impossível. Não se preocupe, volto outra hora e converso com sua mãe mais tarde." "Ora, ora, Marcos, da cidade até aqui, é uma longa caminhada. Posso lhe ajudar neste quesito, sei onde minha mãe guarda o frasco, posso pegá-lo para ti", disse ingenuamente Godoy Júnior. Neste momento, o coração de Marcos acelerou-se. Seria esta a resposta de todo o drama? Seria Marta tão pérfida e cruel a ponto de envenenar a sua amada? E se não fosse o calor do dia, Júnior teria notado o suor excessivo que saía da fronte de Marcos, que assim expressou-se: "Bom, se puderdes realizar este alvitre, não perderei a viagem e saberemos definitivamente se tua mãe está de posse do que há de mais moderno na medicina, para as dores das regras." E assim, Júnior retirou-se para o quarto, a fim de buscar atrás do porta-joias o misterioso frasco. Procurando no antigo local, o mesmo não mais se encontrava, iniciando assim uma pequena busca nos arredores sem sucesso, e após alguns minutos de procura, estava já a desistir, quando, saindo do quarto, notou ao lado da penteadeira um ladrilho aparentemente fora de esquadro e sem o reboque característico dos demais. Estranhando o fato, resolver aproximar-se, percebendo que o mesmo estava colocado de forma proposital para esconder um compartimento secreto, cuja curiosidade levou-o a tocá-lo e removê-lo, de modo a observar o que havia por trás. Ao retirá-lo definitivamente, notou uma boa quantidade de réis enrolados e o pequeno frasco por detrás. Assustado com o que acabará de descobrir, retirou o remédio e, ajeitando o ladrilho de volta, retornou para a sala de modo a mostrá-lo ao médico. E de forma meio nervosa disse-lhe: Desculpe a demora, é que mamãe o guardou em outro lugar, e tive que procurá-lo, mas ei-lo aqui. Júnior, escondia do doutor, que havia encontrado também enorme quantidade de dinheiro, junto ao frasco. Marcos, por sua vez diante do frasco, não teve dúvidas, aquilo não era nenhum remédio para cólicas, mas mesmo assim disse a Júnior: Realmente este aqui é o mais antigo, e tirando outro frasco de sua bolsa entregou-o ao jovem dizendo: Tome este, é o mais moderno e coloque-o no lugar onde o outro estava, caso sua mãe pergunte, diga que este é bem melhor. Quanto ao antigo, vou levá-lo para reutilizar o frasco para outros fins. Dizendo isso, despediu-se acabrunhado e foi direto para o laboratório do hospital pedir uma análise cuidadosa do conteúdo. Apesar da precariedade do mesmo, constatou-se enfim tratar-se de veneno. Dr. Marcos havia descoberto a trama infeliz, agora como agir e revelar a todos quem estava por trás da misteriosa doença de Júlia? E assim pensativo, passou a noite em claro para no dia seguinte, nos primeiros raios de sol, ir ao quarto de Júlia e revelar-lhe toda a verdade. O sol acabará de levantar-se no horizonte e Marcos adentrava-se no quarto de Júlia, que aos poucos recuperava-se da grave intoxicação de que fora vítima, devido às pequenas doses de veneno ministradas soturnamente por Marta. Cada gota absorvida maculava sua frágil organização, quase levando-a a óbito. Através de um rigoroso processo de desintoxicação e de uma alimentação regrada, sob a orientação do Dr. Marcos, Júlia começara a recompor-se, embora fosse ficar com graves sequelas para o resto da vida. O médico alegrou-se ao observar seu estado naquela manhã, contudo, como dizer a mesma toda a trama, e mais que isto, que havia um lobo em seu redil, um inimigo terrível albergado em seu próprio seio. Temia uma reação desproporcional conhecendo a fragilidade psíquica da amada, achando por bem naquele momento suprimir a verdade com evasivas. Todavia Júlia, querendo saber mais sobre a estranha intoxicação, pressionou-lhe e acabou por revelar-lhe toda a verdade, passando-lhe os detalhes da investigação, inclusive estar de posse do pequeno frasco que mandara analisar no laboratório do hospital. Júlia ficará estupefata, seu coração fraternal não conseguia compreender como Marta, tão generosamente acolhida, apesar do passado infame e de sua concupiscência, fora capaz de tamanha crueldade. Apesar do choque emocional, tivera força suficiente para decidir com nobreza o destino da ex-prostituta e do filho bastardo. Após a fatídica notícia, Júlia ainda permanecerá hospitalizada por mais 2 semanas, recuperando-se de modo a retornar à Boa Vista em melhores condições. Entremente sua ausência, e Júnior, sob influência da mãe, realizou algumas modificações na rotina dos trabalhos, porém encafifado com a grande soma de dinheiro que havia descoberto no compartimento secreto, não levou adiante determinadas sugestões, principalmente as que se referiam aos pagamentos e à guarda das receitas. Desconfiado e a princípio meio sem jeito, perguntou para a mãe se ela possui algum dinheiro guardado para casos de emergência. Ora, meu filho, que pergunta? Por acaso pensas em abandonar a Boa Ventura? Isto está fora de questão. Lembre-se que você é o varão dos Alcântara Machado Soares, o principal herdeiro. Quantas vezes tenho que lhe dizer que, aos olhos da lei do Império, Luciana e Bárbara são as herdeiras principais, mas a questão não é esta. Te fiz uma pergunta: você tem algum dinheiro guardado para alguma emergência? Júnior agia de forma a testar até onde a mãe diria com a verdade. Irritada com a insistência do filho, disse de forma ríspida: É claro que não, o miserável de seu pai só me deixou pequenas joias, que tive que vendê-las a troco de pequenos favores. O salário de fome que a sua tia Júlia me paga, mal dá para as nossas despesas particulares. Tu bem sabes que sou vaidosa e gosto de roupas finas e adornos que toda mulher de porte deve ter, portanto sofro esta vida miserável e a única esperança que tenho é você assumir de vez a Boa Ventura e, como filho agradecido, sustentar sua mãe em seus caprichos. Mas vejo que você é um pulha e mal agradecido, por isso, se Deus quiser, Júlia não resistir a esta doença providencial e você logo assumirá o controle total e daí tudo vai mudar. Observando o tom irônico e mordaz da mãe, Júnior retorquiu: E da onde vem aquela pequena fortuna, que tu escondes no compartimento secreto ao lado de sua penteadeira? Pedem mentira deslavada, Marta encolerizou-se e partiu para dar um bofetão em Júnior, que sustando seu braço disse. Alto lá, não sou mais aquela criança indefesa que vivia apanhando sem motivos justos, agora sou um homem e não permitirei mais a sua violência. Inconformada com a reação do filho e de forma mentirosa pôs-se a chorar dizendo. Não há mais respeito filial, uma mãe se sacrifica uma vida toda para criar seu filho e só colhe ingratidão. Sacrificar-se? Você nunca moveu uma palha para tal cometimento, pedia para meu pai quando estava vivo e morávamos em chácara vizinha, pajens e escravos para cuidar de mim. Quando finalmente mudamos para Boa Ventura, nunca mais deu-me um banho ou trocou-me, e quando estava doente, deixava tudo a encargo de escravos de papai ou mesmo da assistência de Júlia e agora vem me dizer que sacrificou-se por mim. Não se esqueças, eu cresci e já não sou mais aquela criança tola, e por mais que meu pai tenha sido um homem desprezível, como pai só tenho a agradecer-lhe, pois sempre tratou-me com muito carinho e respeito. Quanto a ti só escuto exigências, mas até agora não explicastes a origem da pequena fortuna que vi com meus próprios olhos, por acaso andas roubando o dinheiro da Boa Ventura, aproveitando da indisposição física de Júlia para entrar em seu escritório e usurpá-la? Quem pensas que sou filho ingrato? Aquilo são minhas economias de toda uma vida, meu por direito, por ter sido abusada todos estes anos, por homens insensíveis e desalmados. Tive que aprender a me defender, para sobreviver e poder te educar, apesar de sua ingratidão. Agora eu pergunto, quem lhe deu direito e permissão para vasculhar minhas coisas? Não estava a bisbilhotar, apenas fui procurar o remédio para cólicas que o Dr. Marcos havia lhe receitado outro dia, pois ele veio aqui trazendo um mais eficaz e educadamente a seu pedido, fui trocar o frasco. Ao dizer isto, Marta gelou o coração, certamente Dr. Marcos havia descoberto a respeito do veneno e utilizou-se da ingenuidade do filho para apanhá-lo. Seus planos haviam sido descobertos, o que fazer doravante? Precisava fugir, pois corria perigo, ainda não havia olhado o compartimento, e precisava conferir qual frasco estava lá, e desconversando de maneira fria, despachou o filho indo rapidamente até o quarto para verificar o frasco, e para sua surpresa, o veneno havia sido substituído pelo remédio. Começara então nervosamente, a traçar planos para o futuro. Júlia ainda se encontrava no hospital e não mais tivera notícias dela, não sabia se havia piorando ou melhorando, porque Dr. Marcos não fora mais a Boa Ventura trazer notícias. Marta então raciocinava, se Júlia estivesse a morrer, ainda haveria uma saída, pois com o seu falecimento, Júnior assumiria a administração e mesmo que Marcos a acusasse, seria a sua palavra contra a dele, porque Júnior controlando o dinheiro, poderia eventualmente subornar alguma autoridade, caso o processo fosse instaurado. Mas se Júlia sobrevivesse, tudo seria diferente e o melhor seria fugir com o filho e mais tarde, daria um jeito de requerer a herança. Tudo dependia da saúde de Júlia, mas como saber seu estado? Por isso, pediu para Júnior ir pessoalmente ao hospital e trazer notícias de Júlia. Desconfiado com a aparente consideração da mãe, foi a São Luís para saber notícias de Júlia a quem muito gostava. Capítulo 16. A decepção. Antevendo as dificuldades em que se encontrava, Marta descontrolara-se ao extremo, esperando o retorno do filho com notícias de Júlia, afinal estaria ela nos estertores finais da agonia a esperar o último suspiro? Ou se recuperara gozando novamente da saúde de outrora e ciente dos fatos, porque evidentemente, Dr. Marcos já dera com a língua nos dentes e ao retornar vingar-se-ia com toda a fúria, esta expectativa causava-lhe ansiedade superlativa. Antes, porém vamos encontrar a doce figura de Godoy Júnior pedindo licença à beira da porta, de forma a poder adentrar-se no quarto, em que Júlia se recuperava, e com a devida permissão entrará mansamente e com carinho peculiar dirigiu-se a Marcos que se encontrava de pé ao lado do leito da tia, perguntando-lhe com extrema gentileza. Como está a saúde de minha tia querida? Aquela pergunta, entoada com a mais doce sinceridade, revestida com o tom da verdade, carregava consigo mais que palavras, mas energias produtivas, capazes de alterar cargas atômicas mais sensíveis. A ciência atual começa a desvendar que nosso verbo é criador, e que as palavras ditas em forma de sons não representam apenas ondulações medidas em hertz, mas força motriz de espectro variável, carregando partículas subatômicas que interpenetram no campo dinâmico do receptáculo, ocasionando inúmeras transformações, daí a responsabilidade no falar. Cada emoção gerada pelo coração e transmitida pela boca repercute no universo, suscitando consequências variadas, conforme a sua modulação. As palavras de Júnior, sentidas por Júlia e Marcos de forma verdadeira e sincera, anularam toda e quaisquer ideias pré-concebidas da participação do filho, do ato ignominioso perpetrado pela mãe, afora o mesmo ter entregue sem o saber, o frasco de veneno para o doutor. Portanto, Júlia carinhosamente chamou a fim de aproximar-se e disse calmamente: Graças a Deus, eu estou salva. Tenho melhorado gradativamente, e acredito que mais 2 ou 3 dias devo retornar ao lar, todavia muita coisa irá modificar-se daqui para frente, meu filho. O que tive, não foi uma doença comum, mas a consequência de uma ação criminosa, perpetrada por alguém que ainda carrega consigo a maldade no coração. Não, Júnior, esta doença não foi casual, estava sem o saber sendo envenenada por alguém, que sempre acolhi em meu lar, sem qualquer resquício de rancor ou mágoa, mesmo diante de todos os motivos para tal. A cada palavra dita por Júlia, Júnior ia se sentindo incomodado, porque agora começava a ligar os fatos, a insistência da mãe em que ele assumisse o controle da fazenda, a pequena fortuna escondida em compartimento secreto, o estranho frasco do suposto remédio, agora tudo isto começava a fazer sentido. Contudo, difícil era acreditar que sua própria mãe seria capaz de um ato tão cruel, venal e hediondo. Envenenar Júlia, sua tia querida de criação, a quem apegara-se com tanto carinho nestes anos todos, aquela ideia era insuportável, recusava-se a acreditar, deveria haver alguma outra explicação, assim pensou quando a tia arrematou. Eu sei, meu querido, que tal informação causa-lhe repulsa e será para ti um choque tremendo, pois seu coração fraternal ainda não consegue compreender as fraquezas humanas, mas tua mãe é a responsável por isso. A sua ambição e a sua cupidez ultrapassaram todos os limites, e se não fosse a dedicação e a sensatez de Marcos, certamente a esta hora eu já estaria morta. Júnior então pôs-se a chorar copiosamente, entre o choque emocional da revelação e a vergonha do ato materno. Não suportando o clímax do momento, desabou em sincera e tristes lágrimas. Sinto muito, tia Júlia, jamais quis vosso mal, não sei como minha mãe pode conduzir-se por este caminho, eu deveria ter desconfiado há mais tempo, quem sabe se tivesse mais atento, a senhora nem precisasse ser hospitalizada, falou Júnior com emoção. Não, meu filho, não tivestes culpa alguma, ao contrário, Marcos contou-me que, se não tivesses ido ao quarto de sua mãe e entregue-lhe o falso remédio, quem sabe ainda estaríamos longe da solução. Não se preocupes, nada irá acontecer-te. Não, tia Júlia, peço-te que tenhas perdão de minha mãe, que provavelmente enlouquecera, vou agora mesmo fazer nossas malas e partir da Boa Ventura. Por favor, não entregues minha mãe às autoridades. Eu vos prometo que nunca mais a importunaremos. Aquelas palavras eram produzidas com tanta amargura e humildade, que Júlia apiedara-se da situação e após alguns instantes disse ao rapaz: Acalme-se, Júnior, as coisas não são assim tão simples. As pessoas carregam consigo o peso da responsabilidade de seus atos, e precisam aprender que tudo tem consequências, no entanto, a justiça maior está além de nossas mãos e pertencem a Deus. Quanto a mim, ainda não sei o que fazer em relação à sua mãe. Mas quanto a ti, agora quero-te ainda mais ao meu lado, pois é um bom rapaz e necessitas de bons conselhos e orientação segura para tornar-se um homem de bem, ainda melhor que já és. Portanto, não vai a lugar algum, apenas peço-te para não contar nada à sua mãe, sobre o que aqui conversamos, e caso ela pergunte algo, diga que estou fora de perigo e que daqui a 2 ou 3 dias voltarei à Boa Ventura e tudo voltará ao normal. Mais tranquilo com o arrasoado, Júnior retornará à casa grande e encontrar a sua mãe completamente desajustada, de olhos esbugalhados, foi logo perguntando se Júlia estava a morrer. Júnior então de olhos baixos e extremamente acabrunhado disse em tom quase imperceptível: Não, ela está curada e volta daqui a 2 dias. O peso de saber que sua mãe era uma criminosa, quase uma assassina, era-lhe um choque muito grande. Júnior acabará de completar a maioridade e ainda sem o traquejo das decepções da madureza, tentava absorver o impacto daquela dura realidade, e sem coragem de olhar nos olhos da mãe, disse de forma triste: Vou para o quarto me recolher, estou muito cansado. E sem dar mais ouvidos à mãe, que buscava mais informações do encontro, retirou-se deixando a mesma esbravejando sozinha. Pedro Godoy Júnior sentia pela primeira vez uma tristeza profunda. Descobria de maneira inesperada que o ser humano, muitas vezes, desce fundo ao abismo das iniquidades, todavia o baque maior foi saber que tal ser humano era sua própria mãe. Capítulo 17. O despertar da consciência. O perdão não é tarefa fácil de exercitar, denota do espírito desprendimento e coragem. Desprendimento suficiente para pairar acima das vicissitudes, de forma a colocar-se no centro das ideias, com verdadeiro altruísmo. E ao mesmo tempo, coragem para suplantar as influências malsãs, oriundas do meio em que se encontra, tais quais o julgamento alheio e a falta de compreensão daqueles que o cercam, bem como da sociedade que vivemos. Entre mentes, Júlia, já portadora de méritos suficientes, conquistados por anos a fio, vivendo resignadamente diante das inúmeras humilhações impostas pelo marido tirano, acabará por vez, libertando-se da arrogância e da prepotência de outrora, quando viverá os faustos da coroa espanhola, no apogeu da política marítima expansionista, deflagrada pelos reis católicos. Contudo, agora na experiência de esposa subalterna, desenvolverá as prerrogativas de espírito superior, colocando em prática o que aprenderá na teoria. As constantes humilhações, a luta contra os maus tratos aos escravos, a subserviência aos caprichos do senhor do engenho, a condução forçada aos negócios sem a devida experiência administrativa, a supressão do amor por Dr. Marcos, fruto das convivências pregressas, respeitando assim os compromissos morais assumidos para a presente existência, e por fim, a repentina doença, fruto da sanha doentia da ex-amante de Godoy, que na verdade tinha como objetivo ceifar-lhe a vida. Dilatou em si uma fé inabalável nos desígnios divinos, que sem queixumes ou afetação seguia em frente. Todo este contexto capacitou Júlia a fortalecer-se moralmente, resultando daí o perdão a Marta, sem, contudo, não deixar de transferi-la, da casa grande às obrigações secundárias, junto ao paiol da destilaria e do armazenamento da aguardente. Trabalho este, bem mais duro e áspero, pois a limpeza destas enormes dependências exigia de sua parte maiores esforços físicos do que organizar a dispensa e, consequentemente, o cardápio da fazenda. Tal opção foi imposta sobre a seguinte condição: a não aceitação acarretaria no seu afastamento e de seu filho para outro lugar, bem como a abertura de um inquérito policial, de modo a averiguar a causa do envenenamento, que a princípio o escândalo fora abafado, ficando registrado para a sociedade que Júlia tivera apenas uma grave intoxicação. Não lhe restando alternativas, Marta acabou por ceder. Não nos esqueçamos do agravante de roubo, caracterizado com o retorno de Júlia à contabilidade e à análise dos livros-caixas da fazenda, portanto não havia como fugir do trabalho pesado, coisa que jamais havia feito em toda a sua vida. Desde cedo, devido à sua beleza e à sua índole, tirava vantagens dos que com ela conviviam, até por fim terminar na vida alternativa, usando de seu corpo escultural, para ganhar a vida. Por longo tempo, trabalhará sob a revolta dos espíritos recalcitrantes, que contra a vontade obrigam-se a realizar as atividades consideradas indignas para eles. Contudo, com o passar do tempo, o cansaço, as dores e a rotina repetitiva foram anestesiando a sua rebeldia, acostumando-se assim gradativamente à lida. Certa tarde, prepararam um refresco à base de garapa, deixando-o ao lado de outro frasco muito semelhante, com uma mistura de alvejante com bicarbonato sódico, usado na limpeza das bocas e canos das caldeiras, instintivamente levando-o aos lábios, para saciar a tremenda sede, oriunda do forte calor do dia e do esforço despendido pelo trabalho pesado. Tomando assim grande gole até perceber a desgraça que acometera, passou então a sufocar-se com espasmos e queimação das vias aéreas e do trato intestinal. Conseguindo gritar por socorro, foi rapidamente ajudada por alguns escravos e serviçais que lá estavam, sendo conduzida às pressas para o hospital de São Luís. Marta ficou entre a vida e a morte por 3 dias, e devido à garganta completamente inchada, foi submetida a uma traqueotomia, possibilitando-lhe respirar mais livremente e implantando-lhe também uma sonda, para que pudesse ser alimentada, acabando por viver assim por mais 3 anos. Neste período, fora transferida de volta para a casa grande, sendo amparada por Júnior e Júlia, que mais uma vez ofertou-lhe todos os esforços para minorar as suas dores. Certo dia, com dificuldades para comunicar-se, perguntou a Júlia como conseguia ser assim, estar cuidando de quem tentará roubar-lhe o esposo, e depois atentar-lhe contra a própria vida. Enfim, não conseguia entender tal atitude, e Júlia, muito amistosamente pegando-lhe na mão, disse: Marta, minha irmã, certa feita Bonana, nossa querida preta velha disse-me que as vozes que escutava, sempre lhe diziam que, para conquistar a verdadeira felicidade era necessário fazer os outros felizes. A princípio, não dei o devido valor, primeiro por não admitir a existência de vozes, a nos ditar regras de conduta, depois, por considerar Bonana simples escrava sem cultura ou maiores esclarecimentos, todavia com o passar do tempo e observando-a mais atentamente, fui notando a sua extrema sabedoria e a sua enorme generosidade. O fato da condição de preta e escrava, não lhe foi empecilho de inúmeros exemplos de retidão, sabedoria e generosidade. Notei algo ainda mais importante, que apesar do sofrimento vivenciado em toda a sua vida de cativeiro e de desgraças, era ela realmente feliz. Daí então, comecei a perceber realmente, que a felicidade não se encontrava na posição social decorrente do dinheiro, nem tampouco relacionava-se às questões sociais, mas sim das coisas simples e da capacidade de tornar a vida alheia, mais amena e mais tranquila, e era exatamente isto que Bonana fazia. Em sua condição humilíssima, sempre tinha uma palavra amiga e disposição para melhorar a dor do próximo, seja dos seus iguais ou de seus patrões, fazendo isto até morrer. Na noite anterior ao seu passamento, disse-me: "Sabe, patroinha, todo o sofrimento que tive nesta vida, foi um bálsamo para meu espírito. Minha cor hoje é negra, mas meu verdadeiro corpo é branco, pois a cor de nossa pele não representa realmente quem somos. Nosso espírito deve ser o mais alvo possível, e isto só é crível, com o sofrimento e a prática do bem. Aprendi também, que quanto mais servia de coração, mais alegre ficava. Por isso hoje posso te dizer que sou realmente feliz, e se amanhã Deus assim quiser me chamar, terei cumprido com as minhas obrigações." Aquela foi nossa última conversa, Marta, pois no dia seguinte, amanhecera morta, e o seu rosto jamais esquecerei, não havia semblante mais sereno que pudesse expressar a morte de um justo. A partir daquele dia compreendi realmente que só seremos felizes se fizermos a felicidade daqueles que nos rodeiam. Sem muito compreender o alcance das palavras de Júlia, Marta agora fazia uma reflexão interior. Procurava em seu íntimo quantas vezes tentará fazer o próximo feliz, e em sua memória não conseguia recordar de nenhum episódio, com exceção de alguns momentos com o seu filho, que realmente fizeram feliz. E após esta breve análise, reconhecera que a vida toda fora uma pessoa insatisfeita, maldosa e rebelde. Quem sabe se tivesse tomado um rumo diferente, as coisas não teriam terminado de outro jeito, e tristemente disse a Júlia: "É uma pena, Júlia, sempre pensei de forma diversa e por isso, quem sabe, hoje estou aqui neste leito amaldiçoado." "Não penses assim, Marta, sempre haverá tempo para mudanças." "Não, Júlia, meu tempo esgotou-se." "Mesmo porque, não haveria novas oportunidades para quem não mais se levanta e vive às custas do benefício alheio." "Mais uma vez engana-se. Lembra-se quando lhe disse que Bonana ouvia vozes, pois estas mesmas vozes ensinaram-lhe que somos almas imortais e que sempre será nos dado novas oportunidades. Lembra-se do Evangelho, quando Jesus disse a Nicodemos que ninguém veria o reino de Deus se não nascesse de novo. Pois bem, Bonana ensinou-me que para alcançarmos o reino de Deus, isto é, a morada das almas evoluídas, é necessário renascermos muitas vezes, assim como ela nesta, que nesta última encarnação fora negra, disse-me que em vidas anteriores, fostes da nobreza espanhola e que já tivera inúmeras outras vidas, portanto, todos nós teremos novas oportunidades de reparação de nossos erros, e novas possibilidades de aprimorarmos nosso espírito, até podermos um dia entrar no reino de Deus. E como acreditar nisso, Júlia, se só trago em meu passado maldades? Mais um motivo para que assim acredites, afinal, sendo Deus Pai amoroso e infinitamente sábio, estaria Ele criando criaturas fadadas a não atingirem o cume da perfeição? Não, Marta, tu ainda terás inúmeras oportunidades de reajuste e crescimento, a vida é bela e perfeita, assim como fostes criada à imagem e semelhança do Pai. Assim terminava aquela conversa, que abalara profundamente as estruturas psíquicas da ex-prostituta, que agora vivia no leito do sofrimento, os primeiros albores de uma nova era. Capítulo 18. Albores de um novo dia. A terra é torrão generoso, como seio de mãe fecunda e profícua, desde que hajam mãos operosas em carregar a charrua, adubar, semear e colher. A Boaventura, assim como tantas outras fazendas, neste imenso território brasileiro, traduzia a messe abundante, pois a natureza e as suas leis jamais altercam os códigos divinos. Ela aí está, para servir o homem como instrumento auxiliar, e ao mesmo tempo desenvolver-se a si mesma, através de agentes especiais encarregados desta execução e das transformações de seus elementos naturais. Portanto, quando o homem é cônscio de seu dever, e ciente de suas responsabilidades, recebe a colaboração por parte destes agentes, ainda incompreensíveis pela humanidade, o auxílio na execução de seus objetivos. O século XIX findava-se, e no Brasil também extinguia-se o ciclo escravagista, com a assinatura da Lei Áurea por pressão dos republicanos e demais setores liberais da sociedade, que para a regente Princesa Isabel, não restara outra alternativa, senão, a assinatura da Lei Imperial número 3.353. Momento histórico, que ficaria marcado através de diferentes manifestações em todo o território brasileiro. Luciana e Bárbara haviam voltado de Portugal e, juntamente com Júnior, administravam a fazenda, que, diferentemente das outras, impuseram uma agricultura rotativa e mesclada, técnicas adquiridas em Portugal, não mais subsistindo à cana-de-açúcar. A princípio, sofreram resistência por parte de Júlia e de Júnior, mas aos poucos, verificando-se os resultados, o método de vanguarda fora aceito. Júnior se revelara ótimo administrador, principalmente no trato com os empregados, e os escravos eram aos poucos alforriados e convertidos em assalariados, até o dia da abolição definitiva, onde 30% da mão de obra tivera que ser liberta, sem a efetiva condição de contratação. Tal situação gerou certa instabilidade para Boaventura, e se não fosse o método adotado pelas gêmeas, da rotação de culturas, em especial as que necessitavam de mão de obra menor, o problema teria sido bem pior. Júlia e Dr. Marcos uniram-se em matrimônio, efetivamente após uma simples confraternização. O fato se deu após a morte de Marta, onde então o doutor achou por bem mudar-se para a fazenda, de modo a melhor auxiliar a família. Neste interregno, vamos encontrar Pedro Godoy, que após ser arrastado para os vales de sofrimento, entre açoites e seviciações, após 5 lustros, fora resgatado por Ambrósio e Bonana. Cansado e humilhado, finalmente implorar a Deus que findasse tantos sofrimentos, foi aí que 3 pontos luminosos apareceram na grota em que estava aprisionado, e ofuscado pela luz e sem distinguir o que isto significava, arrojou-se ao solo infecto e em lágrimas, suplicou: "Por amor a Deus, que é todo misericordioso, tenham piedade deste pecador." Outrora arrogante e prepotente, mas agora infeliz e miserável, despojado de qualquer regalia, e privado da visão, por quem sois? Ajudem-me. E não tendo mais forças para falar, caiu de frente ao solo, sendo carinhosamente amparado por Ambrósio, Bonana e por Alcides o instrutor, sendo então transportado em maca portátil para a colônia Terra Brasilis. Mais tarde, Pedro Godoy, em leito apropriado, mais limpo e tratado, iniciava o processo de reajustamento, onde as chagas de seu corpo retrocediam, embora suas mãos e a sua visão ainda apresentassem os sinais do acidente da última encarnação. Por conseguinte, o único tratamento efetivo seria um novo mergulho na carne. Agora, mais adaptado à nova vida na colônia, certo dia fora chamado para conversar com o instrutor Alcides, recebendo a notícia que voltaria ao antigo círculo familiar, sendo que Godoy Júnior já havia se casado e tinha um filho de 19 anos enamorado de bela rapariga, neta de Joaquim dos Passos Reis, fazendeiro amigo, estando tudo acertado para o seu retorno. "As leis eternas e justas jamais serão suplantadas pelas fraquezas humanas", dizia o instrutor Alcides. "Cada qual é chamado a responder pelos seus atos, tendo como consequência maior ou menor parcela de dor. Nascerás novamente, no mesmo círculo familiar, mas agora sobre nova condição, terás durante a infância e a juventude problemas de saúde, em particular, os de pele com variadas lesões subcutâneas que de tempos em tempos se mostraram em pústulas seguidas de intensas dores. Vossa visão, desde cedo, será limitada e posteriormente haverá agravantes, que lhe causaram muitos sofrimentos. Muitos irmãos do passado ainda não o perdoaram, por isso, sofrerás constantes ataques de ordem espiritual, que lhe causarão desajustes e tristezas. Todavia tu terás grande consolo na terra, que serás o conhecimento da doutrina do Cristo redivivo, codificada pelo francês Allan Kardec. Esta doutrina, ainda incipiente em terras brasileiras, no futuro terá lá grandes feitos e muitos adeptos. Entretanto, por ora em São Luís do Maranhão, será ainda estigmatizada e vista como inimiga da religião predominante. Consequentemente, tu enfrentaras terríveis lutas, para conseguir nela dedicar-se. No entanto, se assim o fizerdes, terás para as noites de dor, um bálsamo através da oração resiliente. E nos momentos de opressão, por parte das mentes enfermiças que o acompanharão no plano do Espírito, se manterdes a vigilância de pensamentos e o escudo da fé, apoiado nos trabalhos junto aos pequeninos e indefesos, garantirás assim por sua vez, méritos suficientes, para a proteção por parte dos benfeitores, que estarão contigo desde o momento da concepção até a sua desencarnação. Vossa felicidade, e o abrandamento de vossas dores, estará única e exclusivamente em vossas mãos. Não poderás queixar-se em caso de nova falha, a ninguém, a não ser, a sua pouca dedicação e vosso pouco esforço na aquisição das virtudes. Neste tocante, a doutrina do codificador francês, muito o facilitará, pois ela lhe facultará, inúmeras oportunidades em desenvolver-se, só dependerá de ti, meu irmão. Assim terminava a fala firme e amigável do instrutor Alcides, que acima de tudo, despertava a confiança no antigo senhor do engenho, que agora decidido, ingressaria no departamento da reencarnação, de forma a traçar novos planos, escolhendo junto dos técnicos responsáveis, os detalhes de seu novo corpo. E após 2 anos, nascia na Boa Ventura, com a assistência do velho doutor Marcos, um pequerrucho que já apresentava em sua pele e nos pequenos olhinhos, alguns estigmas de futuras dificuldades. Júlia, com a cabeça encaniçada e já quase sem andar, elevou os pensamentos em prece, e disse com todo o seu coração: O Deus misericordioso, tu és Pai amoroso e conheces nossas fraquezas e nossos problemas. Mesmo assim, todos os dias, nos apresenta diante de nossos impávidos olhos, a vossa magnitude e a vossa infinita bondade. Tu tiras e tu dás, que este pequenino ser, que depositaste sobre as nossas responsabilidades, possa contigo congregar-vos. Que a vossa sementeira, seja a do amor e a da caridade e que as nossas almas estejam sempre unidas, nestes elos fraternais que transborda de vosso augusto coração. E assim novo ciclo iniciava na Boa Ventura, sobre os auspícios da liberdade e os albores de novas realizações. Capítulo 19. Conclusão. Da glória celeste, nosso divino Salvador se fez luz, a iluminar o roteiro redentor da humanidade terrestre. A luz dissipa as trevas, assim como o bem sobrepõe-se ao mal. O cotidiano humano se mistura entre o egoísmo que aprisiona e o altruísmo que liberta. Ainda que incipiente de suas obrigações e deveres, o homem tem requisitado desde sempre o quinhão de seus espólios, na triste satisfação e deleite de seus desejos e caprichos. A ordem natural é sempre assaltada pelo escândalo, que se faz necessário para a economia e manutenção do equilíbrio da natureza. Destarte, a criatura humana ainda não compreende que a somatória de suas atitudes, vontades e desejos não deve ultrapassar o subproduto das mesmas diretrizes daqueles que com ele convive. Trocando em miúdos, suas ações não podem sobrepujar a respeitabilidade das ações do próximo, desejando a outrem aquilo que gostaria de receber. Os grilhões, as masmorras, os cadafalsos e os calabouços representam o limite máximo do egoísmo humano, conquanto a cruz representa a meta da conquista divina. O sacrifício aqui exarado não se trata da imolação física propriamente dita, mas da supressão dos prazeres mundanos, da idolatria material, da concupiscência moral e do poder temporal. Muitos irmãos perderam-se no caminho, aguilhoados na incompreensão das verdades divinas, e Deus, em sua bondade paciente, espera de cada criatura a sua redenção. Não obstante a sua paciência, estabeleceu regras, cabendo a cada um de nós movimentarmo-nos sob estas engrenagens, de modo a não danificarmos nossa estrutura íntima, que responde de forma sensível às nossas próprias atitudes. Não há isenção ou parcialidade na execução das divinas regras, fugir do retroproceder ou postergar a sua realização, é macular-se em atitude autopunitiva, onde, por fim, o sofrimento é inevitável. Na contrapartida, cada lágrima, cada gota de suor vertida na realização do bem, se prodigaliza em futuro próximo, na desagregação de agentes inferiores que carregamos do passado atávico, que temos por obrigação expurgá-los. Nas lendas religiosas, a figura de Adão receberá o trabalho como castigo, tendo doravante que ganhar o pão de cada dia através do suor de sua fronte. Tal interpretação representa ainda para a humanidade travas psíquicas que o induzem à lei do mínimo esforço, das vantagens imediatistas e das conquistas fáceis. Lê do engano que cometemos por não compreender as leis divinas e por isso Jesus disse que o Pai e Ele trabalham incessantemente. Trabalhar não resume somente na rotina profissional do dia a dia, mas também representa o esforço diuturno, para modificarmos nossos atos, pensamentos e atitudes denotando às vezes, esforço hercúleo para domar esta ou aquela má tendência. Daí o alerta do irreprochável codificador, ao dizer que devemos nos esforçar para domar nossas más tendências. Sob esta conjectura, muitos irmãos na erraticidade, pedem durante a vilegiatura carnal, provas sacrificiais, sofrimentos atrozes, miserabilidade, supressão da liberdade e tantas outras situações pavorosas, que acima de tudo, representam lições de humildade, de paciência, de perseverança, de resiliência, e acima de tudo de fé no amor divino e na força motriz que permeia o universo. A escravidão na terra de Santa Cruz marcou acima de tudo, resgates dos erros de antanho, de figuras do antigo Império Romano, bem como os desvios posteriores, perpetrados na condução da Igreja Católica Apostólica Romana. Esta analogia baseia-se nas amplas possibilidades em que a terra do Cruzeiro oferta como pátria do Evangelho, a toda sorte de falidos morais e necessitados. Em seu seio generoso, não escolhe raça, credo ou cor, apenas serve de forma fraternal, como verdadeira esponja espiritual, absorver as máculas energéticas, transmutando-as em novos padrões. Vivemos atualmente momentos de incertezas e angústias, tais sentimentos são assolados pelas trevas, intensificando os sofrimentos individuais e coletivos como verdadeiro cadinho de purificação. Achar que tal situação foge ao controle das potências celestes é subestimar a sabedoria divina e desacreditar na capacidade do Maestro em reger a sua orquestra. A não compreensão deste fato não invalida a sua presença, nem tampouco outorga a existência da anarquia, ao contrário, pois cada fio de cabelo já está contado como se diz no Evangelho. De nossa parte, cabe o esforço individual para que a transformação ocorra de forma mais rápida e amena e mesmo que assim não façamos, ela ocorrerá inexoravelmente. Se podemos contribuir como agentes facilitadores, por que então dificultar? Desejamos do fundo de nossa alma que a humanidade não necessite mais da dor como pedagogia divina para fixar o aprendizado. Que a conquista de novos ascendentes psicopedagógicos se faça tão somente pelo livre ato do querer, provando a si mesmo de que somos capazes, e assim teremos deixado num passado distante o recurso da expiação como fator necessário. O nosso Brasil sempre representará para minha alma um recanto amorosíssimo de reconstrução da paz espiritual, onde aprendemos a lidar com as indiferenças e com as adversidades, reconhecendo que há diferenças e inúmeras possibilidades de seguir o Cordeiro, trabalhando com dedicação e afinco em sua messe. Irmão Metelo.